Mar Silvestre, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomite para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico é tirado de Zacarias, capítulo 2, versículos 14 a 17. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, com a sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor.
Passa a palavra o senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Leitura da síntese da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou que se fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 143/2018, de autoria do vereador Telles Júnior, que concede o título de cidadã anapolina à senhora Badia Alves Lopes e dá outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Antônio Gomite, Domingos Paula e pastor Elias Ferreira. O senhor presidente convidou para se assentar junto à mesa diretora o secretário municipal de saúde do município de Anápolis, Dr. Lucas Leite. Foram apresentados questionamentos pelos vereadores presentes. Durante os questionamentos, o senhor presidente cumprimentou os servidores que adentraram na Câmara e deu-lhes as boas-vindas e determinou a suspensão da sessão pelo tempo de 5 minutos, de acordo com o artigo 173, inciso 1º do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Solicitou ainda que os vereadores da Comissão de Direito dos Servidores Públicos e do Trabalho se reunissem para receber a representação dos servidores presentes e escolher e acolher de forma oficial suas reivindicações. A sessão foi reiniciada. Foram apresentadas respostas pelo secretário municipal, Dr. Lucas Leite. A sessão foi suspensa para a despedida do secretário e reiniciada em seguida. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 121 de 2018, de autoria do vereador Pastor Elias, que dispõe sobre o título de utilidade pública Associação Assistencial Interdenominacional, aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar. Também houve votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Antônio Gomide, João Daluz, Lélio Alvarenga, Deusmar Japão e, por fim, Eliner Rosa. Nas comunicações, usaram as palavras os vereadores Antônio Gomide, professora Geli, Hamilton Filho, Luiz Lacerda. Sem mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Leandro Ribeiro, em conjunto com a professora Geli, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania anapolina a Cláudio Soares de Lima e determina outras providências. Tem mais nada a ser lido em pauta? Retorno a palavra à senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhorita presidente, Thaís Souza, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, você que nos acompanha através da Rádio Manchester de Aná, pela rede social, pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Bom dia a todos. Senhorita presidente, eu venho à tribuna nesta manhã para manifestar a minha gratidão algumas pessoas, claro, em primeiro lugar a Deus, por ter me dado a oportunidade de estar aqui como vereador nesses 8 meses, ocupando a cadeira que tem como titular o vereador Ederson Lopes. E eu quero agradecer ao senhor prefeito por ter convidado o Ederson para a Secretaria do Meio Ambiente, consequentemente, eu como segundo suplente, ou primeiro suplente agora, ocupei a cadeira que tem como titular o Ederson. E nós sabemos que o suplente, ele, claro, tem o seu tempo indeterminado, né? O titular pode retornar assim que achar que deve. E o Ederson, então, ele deseja voltar e vai estar voltando no dia 3 de dezembro, assumir a sua cadeira nesta casa. E assim eu quero então agradecer a Deus, ao prefeito Roberto, de uma certa maneira me deu a oportunidade de estar aqui esses meses, e ao Ederson Lopes, e agradecer a esta casa, ao presidente Hamilton e os demais vereadores. Mas eu faço questão de fazer aqui menção aos novos vereadores, aqueles que estão no seu primeiro mandato. Pessoas que eu conhecia não tão de perto, e com esses 8 meses eu tive uma riqueza acrescendo na minha lista de amigos esses novos vereadores, e foi para mim uma honra, um prazer muito grande. Eu venho me despedir, professora Gelê, desses meses aqui, com uma consciência tranquila. Dentro daquilo que foi possível, trabalhamos, executamos, desempenhamos, tivemos e temos aí tramitando alguns projetos de nossa autoria, projetos esses que eu acredito que vão prosseguir o seu caminho até chegar o momento de ser sancionado ou não pelo prefeito, mas são projetos que realmente, vereador Leandro, tem como alvo a população, principalmente a população menos favorecida, aqueles que realmente têm a sua necessidade financeira maior. São projetos, vereador Lélio Alvarenga, meu parceiro de partido, obrigado pelo companheirismo, projetos esses que com certeza serão votados, porque o projeto é de minha autoria, mas não é meu, é da casa, né? É da Câmara dos Vereadores, e com certeza, passando pelo crivo desta casa, será sancionado pelo prefeito, e assim será colocado em prática, em ação, o projeto, e quem vai ganhar com isso é a nossa população. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, ao pessoal da Câmara, os trabalhadores, os colaboradores que eu ainda não tinha conhecimento e fizemos amizades, que Deus possa abençoá-la a todos, e com certeza deixo a cadeira, mas não deixo a Câmara, não deixo a minha carreira, digamos assim, na política, porque gosto de política, não sou um grande político, mas gosto de fazer política, e vou continuar em defesa da nossa população, dentro daquilo que for possível. E com certeza, havendo no coração de Deus, quem sabe 2021 nós estaremos juntos aqui, e é a vida que se segue. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço aos vereadores pelo companheirismo, pela amizade conquistada nesses 8 meses. Foi realmente um prazer, aprendi muito, cresci né, nesses 8 meses, né, na minha experiência e com a experiência dos demais colegas vereadores. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e feliz 2019 é o que eu desejo a todos. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza. Cumprimentando a senhora, cumprimento todos os membros da mesa diretiva. Quero fazer um cumprimento também aos demais pares. Cumprimento a todos os presentes. Também fazer uma saudação especial lá ao secretário Nelson, meu amigo de muitos anos. Obrigado por ter vindo nessa casa. Também cumprimento o doutor Almir, Zé Eustáquio, Zé Careca, meu assessor jurídico. Né? Também quero cumprimentar esta casa, que sempre tem dado apoio a todos os vereadores. Faço uma saudação também a todas as pessoas que nos acompanham através do Canal 10, da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa e também a Rádio São Francisco. E aos nossos internautas que nos acompanham. Senhorita presidente, primeiramente repercutir a sessão solene de ontem, dia do biomédico. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, mesmo com aquela chuva maravilhosa, um chuvão, e a casa ficou cheia. Quero agradecer a Deus mais uma vez, sempre, mas não deixaria de agradecer aquelas pessoas que estiveram, os nobres pares que tiveram ontem. Quero agradecer a senhorita presidente, que esteve ontem conduzindo de forma brilhante aquela sessão. Quero também agradecer ao presidente Hamilton, que esteve presente conosco aqui durante toda a sessão. Agradecer ao pastor Vilmar Silvestre, também, que esteve conosco ontem naquela sessão, sessão linda. E eu tenho certeza que os demais pares também tiveram algum problema por não poder estar aqui ontem, né? Mas agradeço a todos de uma maneira especial. E agradecer também e relembrar mais uma vez essa sessão de ontem, dia do biomédico. Biomédico é aquele profissional que fica detrás de um balcão, ajudando a fechar diagnóstico, muitas vezes passando horas e horas à noite, plantões, né, para tentar salvar vidas. Né. Fica sempre no anonimato. A maior parte que leva vantagem, que leva o reconhecimento, é o médico que está lá, dando laudo, acompanhando. Mas por detrás de uma equipe médica, sempre tem aqueles profissionais para poderem ajudar no diagnóstico de cada patologia.
Rapaz, vereador.
Pois não, vereador Valdete.
Eu queria parabenizar o senhor por essa sessão solene de ontem, essa questão dos biomédicos, inclusive o senhor deu a honra de uma sobrinha minha, a Damiane Cacheta, ser homenageada. Tem também uma outra sobrinha minha também, a Camila, que também é biomédica, você entendeu? Então está na área, igual o senhor, que é muito conhecedor da medicina. Então eu parabenizo o senhor, desejo boa sorte, não só para os médicos, como até os biomédicos também. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete, pela sua contribuição. E quero dizer que é uma alegria grande rever pessoas aí, como o doutor Afif, que é conhecido de muitos, que hoje está com a sua deficiência visual total. Uma pessoa a qual tem um grande apreço e todos os demais colegas de profissão que aqui tiveram. Em segundo lugar, senhor presidente, senhorita presidente, eu trago aqui
uma parte só. Vereador, antes de você mudar de assunto aí.
Também, aproveitando também, vereador Vilmar Silvestre, né? Desejar ao senhor sucesso, que o senhor possa reconduzir essa casa aqui no próximo pleito. O senhor fez um trabalho brilhante durante esses meses que aqui passou. Já é do conhecimento de todos, desejo sucesso e passo a parte para o senhor.
Ah, obrigado, vereador. Na verdade, para realmente te parabenizar, tive a honra de estar com Vossa Excelência ontem na sessão solene, com relação à homenagem aos biomédicos. E nós tivemos a oportunidade de contemplar a alegria e a satisfação daqueles que foram homenageados ontem, de ter realmente esse reconhecimento pela Câmara Municipal da importância da biomedicina. E ontem, com essa manifestação de Vossa Excelência, aqui eu parabenizo pela propositora, que realmente foi um momento muito importante. Tive a alegria de participar, foi uma sessão maravilhosa, parabéns. Minha sobrinha ontem, após a sessão, estivemos juntos no pequeno jantar, e ela toda emocionada pelo reconhecimento, pelo certificado que foi aferido a ela pela Vossa Excelência. Parabéns, muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado mais uma vez, nobre amigo, pastor Vilmar Silvestre, novo vereador. Senhor vice-presidente, ontem eu trouxe aqui essa casa a respeito daquela votação que ia ter ontem, a respeito da ficha limpa proposta pelo então senador Dalírio Beber, do PSDB. Foi uma grande alegria saber que o Senado arquiva esse projeto que enfraquece a lei da ficha limpa. Retirada da urgência foi aprovada por 54 senadores. Assinaram o requerimento. Texto contrariava a decisão do Supremo, que reduziria a inelegibilidade do condenado na segunda instância. Então foi uma alegria, fiz questão de poder tirar e acompanhar essa decisão, porque se porventura ela tivesse sido aprovada em caráter de urgência, seria um grande retrocesso à lei da ficha limpa, um grande retrocesso ao sonho do brasileiro, que é passar esse país realmente a limpo. E por último, senhorita presidente, eu estive semana passada com o secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, preocupado. A gente tinha marcado uma reunião da comissão e alguns membros não puderam estar presentes, mas eu estive com eles mesmo, conversamos por longas horas, e eu fiquei muito feliz, vereador então, agora deputado Antônio Roberto Gomide, com algumas inovações que estão sendo propostas. A gente luta por um bem da saúde pública na cidade de Anápolis, e cada vez que surge uma luz, a gente fica feliz. Infelizmente, as coisas aqui caminham a passo de tartarugas, essa é a verdade. Mas, ao mesmo tempo, deve ter as suas razões para que aconteçam essa lentidão. Quero passar aqui aos nobres pares uma lista de novos equipamentos médicos para diagnóstico que estão chegando. Uns licitados, só esperando chegar, outros em licitação e outros ainda encaminhados. Então, uma lista que muito nos alegra. Um aparelho de mamografia, dois aparelhos de raio-x digital de última geração, um tomógrafo de 64 canais, 6 aparelhos de ultrassonografia com Doppler, 38 ventiladores, onde 8 já foram entregues e 30 em licitação, 6 aparelhos de eletrocardiograma, 5 desfibriladores, 30 monitores licitando também, estão sendo licitados esses monitores. Esses monitores é de super importância na recuperação da saúde, porque ali contém todos os sinais vitais do paciente que naquele momento está internado. Pinças para colonoscopia, a tão sonhada que nós já corremos desde o ano passado, esse trabalho tão importante que está sendo feito na cidade de Goiânia. Só estamos aguardando agora o produto para a higienização do aparelho para que possa entrar em funcionamento o colonoscópio. 17 refrigeradores que desde o ano passado a gente vem brigando para poder manter e conservar as nossas vacinas tão necessárias. 70 geladeiras também já licitando. As duas vans já estão sendo aguardadas, foram licitadas, estão sendo aguardadas entregas. As vans, desde o ano passado também, com a luta da Comissão de Saúde e desta casa, para poder dar apoio e suporte aos pacientes renais crônicos. 79 balanças para os PSF. 70 sonários para os PSF. 20 oxímetros, sendo que 14 foram licitados. Ostoscópio, 58. O esfigmo, 200. 18 cadeiras de rodas serem entregues, aguardando qualquer hora serem entregues. Aparelho de eletroencefalograma.
Conclui, por gentileza, licitando.
Estou acabando, vereador. Um segundinho, por gentileza. Um minutinho, estou terminando aqui. É o aparelho de eletroencefalograma que nunca tivemos no serviço público municipal. E por último, também o aparelho de espirometria, também sendo licitado. Então são boas notícias, eu espero que possa ser concluído. Que não fique só no papel, né, vereador Japão, mas muitos aqui já estão sendo entregues, foram licitados e outros em licitação acontecendo. Então quero deixar aqui os meus agradecimentos em nome da população anapolina, que realmente o executivo possa cumprir com essa proposta aqui, e agradecer mais uma vez ao secretário Lucas Leite por nos passar essas informações. Muito obrigado, obrigado pela compreensão, vereadora Thaís, presidente dessa casa, nesse momento, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar para o próximo orador, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Major Saliba, comandante da CPE de Anápolis, ao Sargento Bandeira, que vieram fazer uma visita de cortesia à Câmara Municipal e deixar seu serviço à disposição. Nós agradecemos, sejam muito bem-vindos a essa casa. Passando ao próximo orador, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento a toda a imprensa. Cumprimento também os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa de Anápolis. E também através de todos os meios de comunicações existentes, pelo Facebook, e também a TV Câmara. E por aí vai. Quero ainda em tempo cumprimentar o nosso comandante da CPE, Major Saliba. Major Saliba é o comandante da CPE na nossa cidade. Em nome da Frente Parlamentar, nós cumprimentamos. Seja bem-vindo a esta casa. E também ao Sargento Bandeira. Bandeira, antes de ser militar, ele é pastor. Seja bem-vindo a esta casa. Senhorita Presidente, que me traz a tribuna aqui hoje, nesta manhã de quarta-feira, eu quero falar a todos que estão nos ouvindo também, e aos nossos nobres pares e aqueles que estão aqui no plenário. Quero falar dos 20 anos da instalação dos colégios militares no estado de Goiás. Para quem conhece João da Luz, colégio militar sabe que foi e é uma revolução aonde tem sido instalado. Estamos trazendo a esta casa um requerimento, senhor presidente, um pedido de uma sessão solene para o dia 6 de dezembro de 2018, aqui em nosso plenário, para junto com os nossos comandantes dos nossos colégios militares na cidade de Anápolis e os alunos, congratularmos junto. Em 2018, o projeto Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás comemora 20 anos de funcionamento. Este projeto, que foi criado através da Lei 8.125, de 18 de junho de 76, permaneceu hibernando por mais de 22 anos, foi guardado, mas saiu do papel para se transformar em realidade no dia 19 de novembro de 98. Os colégios da Polícia Militar são uma nova referência em educação no estado de Goiás e as instalações da Academia da Polícia Militar em Goiânia. Provisoriamente sediaram então a primeira unidade do Colégio da Polícia Militar, que foi ativada pela portaria de número 0604/98 da PM do gabinete, em 19 de novembro de 1998, dando-se o início à estrutura de funcionamento a partir de janeiro de 99, passando então a denominar-se o Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás. O Coronel PM Cícero Bueno Brandão, e sendo o dia 30 de novembro de 98 a data oficial da sua instalação e posse do comandante e diretor, marcando o início de uma nova era para a Polícia Militar no estado de Goiás e para a educação goiana. A ideia de unir a comunidade ao poder público, representado pela Polícia Militar e pela Secretaria de Educação, para proporcionar um ensino de qualidade aos nossos alunos, tendo os princípios de civismo, cidadania, disciplina militar como instrumento potencializadores do processo educacional, conquistou os goianos, nesses 20 anos, a história acumulando incontáveis premiações, aprovações e vitórias. Na área de desportos, nosso projeto se dedica como verdadeiro celeiro de campeões com os nossos alunos, conquistando diversos títulos regionais, estaduais e nacionais. Isso sem contar os nossos índices de aluno aprovado para o ensino superior, seja através do Enem ou dos vestibulares tradicionais, nas mais diversas universidades do Brasil e do mundo. O modelo desenvolvido no CPMG tem superado formas conservadoras de organização e gestão e se apresentando como uma forma alternativa, criativa, que em busca de se fazer o que com as estratégias das organizações e gestões adotadas corresponde aos objetivos sociais e políticos da escola. No CPMG, os alunos são os atores principais do processo do ensino e aprendizagem. E o nosso desafio é fazer com que todos compreendam a importância desse momento, que se torne verdadeiramente protagonista os seus destinos, transformando-se em cidadão produtivo, consciente em seus direitos e obrigações, capaz de sonhar e se transformar seus sonhos em realidade. Então, são 20 anos de trabalho, integração com a comunidade, formando cidadãos, realizando sonhos. E atualmente, a cidade de Anápolis conta com 3 unidades do CPMG, sendo que a primeira a ser instalada foi a unidade do Dr. César Toledo, e em seguida, a CPMG foi o Gabriel Issa, e o terceiro CPMG é o Arlindo Costa, e em nome das quais oferecemos esta homenagem. Vem aí o quarto, que já foi aprovado, estará funcionando a partir de 2019, ali no bairro de Lourdes. Será instalado o quarto colégio CPMG. Ali onde funcionava uma escola normal, agora se transformou e funcionará como quarto colégio da Polícia Militar, o Onofre Quinan. Portanto, esta casa não poderia deixar passar em branco, Mauro José Severiano, os 20 anos da instalação dos colégios militares no estado de Goiás. E eu quero aqui, em nome da frente parlamentar desta casa, em nome de todos os pares, e eu sei que alguém vai querer falar, também deixar meus parabéns ao comandante-geral do ensino militar do estado de Goiás, Coronel Anésio, e aos nossos comandantes, sendo simplificado, e eles estão aqui na cidade de Anápolis, hoje do César Toledo, o nosso tenente-coronel Luciano, à frente do Gabriel Issa, o nosso amigo companheiro Major Edmar, e no Arlindo Costa, o tenente-coronel Edival. E o quarto, nós ainda não sabemos, porque vai funcionar a partir do ano que vem, é que estará dando início. Então eu quero aqui, em meu nome, dar os meus parabéns a todos os professores, coordenadores e aqueles que trabalham no Colégio Militar. Quero ceder uma palavra ao Pedro Mariano, ele pediu a palavra com o senhor, vereador.
Uma parte,
obrigado, pastor Elias. Pastor Elias, o atual, o que ganhou para a presidência da República, ele teve no começo do ano em Anápolis, e num debate na Record, ele, na educação, ele fez uma referência muito grande à escola militar de Goiás, principalmente a da cidade de Anápolis, Gabriel Issa. No debate ele fez uma referência. Isso é um orgulho para nós, Anapolino, e principalmente o Colégio Militar. Uma referência, um presidente da República fazer uma referência a isso é muito bom, é o exemplo da educação. Devolvo a palavra.
Obrigado. João da Luz.
Pastor Elias, vereador Pastor Elias, quero parabenizá-lo pela iniciativa. Com certeza assinarei e votarei com você essa homenagem. E reforçar e reconhecer, sim, o trabalho das escolas militares da cidade de Anápolis. Recentemente eu tive a oportunidade de participar e acompanhar a lisura do processo, que é a seleção dos alunos que adentram as escolas, que é feita através de sorteios, os pais acompanham, é feita através de uma urna, né, e o próprio Ministério Público acompanha esse sorteio. Então, realmente o processo tem sido um processo limpo. Muitas pessoas acham que tem influências, mas na verdade ali é um processo limpo. E a gente pôde acompanhar de perto. E eu quero parabenizar, reforçar novamente, parabenizar o Coronel Edival, né, do Arlindo Costa. Parabenizar também o Tenente Coronel Luciano, do César Toledo. E também o nosso amigo lá do
Major Edmar.
Do Gabriel Issa, o
Major Edmar.
O Major Edmar, que está comandando essas escolas de Anápolis com muita lisura, e com certeza a procura ela tem aumentado. E nós aguardamos ansiosamente a vinda, né, a abertura do Onofre Quinan, que com certeza vai contemplar. É um projeto que deu certo, é um projeto que tem tudo para prosperar. Eu estarei com o senhor para estar homenageando essas pessoas que merecem uma homenagem justa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Então, senhor presidente, hoje nós contamos com 26 unidades distribuídas na capital e no interior, e a nossa cidade de Anápolis está sendo contemplada com 4 colégios militares. Eu quero aqui deixar aqui meus parabéns, uma vez mais, aos nossos colegas da cidade de Anápolis, né, César Toledo, Gabriel Issa e também ao Arlindo Costa. E aí, enfim, todos os alunos, pais de alunos, aqueles que fazem parte, que têm admiração pelo colégio, e felizes são aqueles pais que têm um filho estudando hoje nos colégios militares. Tem feito uma grande diferença na nossa cidade, no nosso município, no estado e no Brasil. A ponto do nosso presidente eleito fazer referências várias vezes dos colégios militares do estado de Goiás em seus pronunciamentos. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Thaís, vereadora Geli, cumprimentar os jornalistas presentes, cumprimentar as pessoas que nos acompanham na sessão ordinária dessa quarta-feira, cumprimento aos nossos ouvintes da rádio, das redes sociais, e venho nesse grande expediente, senhor presidente, repercutir um pouco do que eu vejo da maior importância na nossa cidade, com relação à saúde pública da nossa cidade. Se tem um assunto que hoje aflige a grande maioria dos bairros da nossa cidade, chama-se saúde pública. E nós precisamos informar bem a população. Eu quero aqui lamentar a forma que ontem o Poder Executivo esteve aqui nessa casa e a forma como foi dito e foi falado sobre o que está sendo proposto e o que está sendo pensado para a nossa cidade. Fico aqui a pensar e fiz questão de buscar o pronunciamento do secretário aqui nessa casa, e aquilo que realmente a população está vivendo. A distância do que foi dito aqui, a distância daquilo que foi dito, que a saúde pública em Anápolis está a mil maravilhas ou melhorando, e aquilo que nós estamos vivendo na nossa cidade. A grande reclamação, novos vereadores, é desde a questão de não ter jeito de marcar ressonância, paciente que não está conseguindo sequer fazer um exame de sangue. E aqui todos nós, vereadores, sabemos o que nós estamos falando. Não precisa vir aqui secretário para poder mascarar um processo que nós estamos vivendo na cidade. O prefeito não tem dado conta de sequer entregar as obras que ele iniciou. Ele iniciou a gestão no ano de 2017 com 5 unidades de saúde para serem entregues. Ele entregou apenas uma até agora. Como que o secretário de saúde chega aqui na Câmara Municipal, no Poder Legislativo, e diz que vai aumentar a atenção básica de 53% para 85%? Como que ele vai aumentar se as unidades básicas de saúde que ele pegou para serem entregues, ele sequer está entregando nem aquelas que foram iniciadas? Ele não deu início a nenhuma. Como é que nós vamos aumentar a atenção básica? A atenção básica é feita lá na periferia, nos setores, se não aumentar as unidades. E aqui a gente fica perguntando, às vezes vem um vereador aqui e diz que vai atrapalhar o raciocínio dele, né? Às vezes não vai poder dar a parte porque não está entendendo e não vai ter jeito de fazer o debate. O secretário veio aqui e diz com toda clareza, olha, o unidade básica lá do Tropical está lá parada. Aí ele levanta e fala, não, é porque isso aí tem mais de 5 anos que começou. Sim, e o atual prefeito precisa terminar. A unidade de saúde lá do Leblon, aquela comunidade carente lá do Leblon, tem 2 anos que o prefeito está na administração, a unidade não colocou nem um tijolo, está lá arrebentado o portão. E a deriva, qualquer pessoa entra lá e não tem nada lá dentro. O secretário veio aqui ontem falar sobre atenção básica. Eu pergunto a você, nobre vereador, que está lá no Polo Centro, Valdete, o que que nós estamos vendo de unidade básica de saúde, de contratação, dos bairros está melhorando na atenção aos exames, na atenção à ressonância, na atenção à tomografia, na atenção à questão da mamografia? Claro que está piorando, e piorou muito. Nós aqui somos provas. Quantas e quantas embaixadas eu já vi aqui vereadores fazendo na Secretaria de Saúde para tentar conseguir resolver problemas de mamografia, resolver problema de tomografia, resolver o problema da regulação, que realmente está emperrada, né? E aí a resposta é o quê? O sistema está sendo adaptado, o sistema não está marcando. Nós pegamos o Diário Oficial agora e disseram, olha, foram para os jornais e disseram, ó, o laboratório Lacema já está fazendo coleta nos bairros, e isso vai melhorar a atenção básica da população. Você pega o Diário Oficial, tem lá mais de 50 laboratórios gastando mais de 5 milhões que vão ser pagos para laboratórios particulares. Como que é o Lacema que vai fazer se eles estão contratando e pagando mais de 5 milhões, mais de 50 laboratórios? E quando você precisa lá na ponta, não tem nem o sistema para marcar. É uma contradição. O secretário municipal de saúde vem para cá, para essa casa, falar que o CAIS Progresso não foi construído para ser um local de pronto atendimento. Pensa vocês, é claro que não foi. O CAIS Progresso foi construído há quantos anos atrás? Há 30 anos atrás? Qual era a realidade dessa cidade? Ou o que era o CAIS Progresso? Então o que nós precisamos fazer? Aquela unidade, no mínimo, ela precisa ser 24 horas, no mínimo. É o que estava e o que eles acabaram. Ao CAIS do Jardim Badia Lopes, lá no Jardim Calixto, o mínimo que ele pode ter é ser 24 horas. para dar atenção àquela região tão grande, com mais de 50 mil pessoas ali naquela região. O que que eles fizeram? Acabaram as 24 horas. E o absurdo do absurdo, fechar e acabar com o cais mulher. E ainda eles querem dizer que não acabou com o cais mulher. O cais mulher, que foi construído para os programas da saúde da mulher, ele está lacrado, ele está fechado, vereador. Eles fizeram daquela unidade mais de 1.000 metros quadrados, um puxadinho para fazer o centro pediátrico, aproveitando e acabando com o centro, que é o cais mulher.
Uma parte,
que são,
vereador,
os programas da saúde da mulher. Uma parte para o nosso vereador, João da Luz.
Vereador, o senhor está de parabéns de levantar essas questões da saúde. Realmente a gente percebe que, de forma universal, a coisa não vai bem assim, certo? É porque, de repente, a demanda nunca é satisfatória. Mas eu faço um compromisso com a comunidade e com Vossa Excelência também de ir lá no cais Badia Lopes e ver se as mulheres estão sendo atendidas, porque essa é a informação que nós recebemos, que o cais...
Eu estive lá ontem, vereador. Estive lá ontem no Badia Lopes. Depois, inclusive, da sessão aqui. O senhor sabe o que, que virou o cais mulher lá no Badia Lopes? Virou um corredor, onde esse corredor tem dois consultórios. Esses consultórios sequer têm banheiro. As mulheres não podem sequer trocar a roupa nos consultórios porque não tem o banheiro. As mulheres saem dos exames ginecológicos e não podem fazer higienização porque não tem banheiro. O cais mulher virou um corredor com dois consultórios e mais. Estão transferindo o tomógrafo sequer na adaptação daquilo que tinha no cais mulher. O cais mulher, nobres vereadores, era uma unidade de 1.000 metros quadrados. Feito para atenção à saúde da mulher, aos programas da saúde da mulher, com mamografia, com acompanhamento de pré-natal, com auditório. Lá não tem nada disso. Conversa com os médicos, vai lá e conversa com os enfermeiros, conversa com os assistentes. Eu fui lá ontem. E é isso que virou o cais mulher lá. Ou seja, um improviso para quê? Para fazer um capricho do seu prefeito em dizer que vai ter agora um centro pediátrico para poder inaugurar alguma coisa para dizer que vai melhorar. E ele está aproveitando o quê? Acabar com o centro ali do cais mulher para poder fazer o centro pediátrico. Isso é um absurdo. E nós aqui, tem vereadores inclusive que é da região, e nós aqui como se estivéssemos aceitando essa situação. E vou dizer mais, ontem é um momento inclusive... Onde o Sistema Único de Saúde, o que, que ele preza? Ele preza a humanização do SUS. A humanização do SUS, eu fico pensando, o que virou o cais mulher num corredor com dois consultórios sem banheiro? Essa é a humanização do SUS que o prefeito Roberto Naves quer? É esse que, é o, que ele defende o SUS? E vou dizer mais aqui, ontem o secretário municipal de saúde veio a essa casa e disse que já comprou um mamógrafo. Ele veio aqui e disse, agora há pouco o vereador aqui referendou. Ele disse com as letras, com a palavra dele, o aparelho que nós temos é um aparelho antigo no cais. Nós compramos um aparelho digital, novo, tá? Em breve ele chegará. Então eu quero dizer a vocês, novos vereadores, ninguém comprou mamógrafo. Eu tive a preocupação de olhar o diário oficial. Eu tive a preocupação de olhar os processos. Não tem... nenhum processo aberto para comprar um mamógrafo, não tem processo que foi comprado mamógrafo e não tem mamógrafo que foi comprado pela prefeitura. Se é intenção, não podia falar que já comprou. Precisava ter humildade para dizer que não tem e não comprou. Então eu estou falando isso porque nós tivemos a preocupação de passar a informação correta e lamentar que o secretário que responde pelo prefeito dessa casa venha e dê a desinformação e falta com a verdade com essa casa.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, na pessoa do presidente Hamilton Filho, Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, senhores e senhoras presentes no auditório, cumprimentar a imprensa presente, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, bem como a nossa diretoria de comunicações pelos bons trabalhos nessa manhã. Saúde de Anápolis não está a mil maravilhas. Aliás, já faz um bom tempo que ela não está a mil maravilhas. A verdade é essa. Que ela está melhorando, isso é um fato. Isso é um fato. Nós não podemos, talvez o maior erro do ser humano é não ter a humildade de reconhecer os avanços que vêm ocorrendo, sem desmerecer aquilo que nós construímos, é claro. Mas nós não podemos desmerecer aquilo que foi construído e que está avançando. Nós dizemos aqui que os exames laboratoriais, falou exame de sangue, mas eu quero ampliar, os exames laboratoriais não estão sendo colhidos, é no mínimo uma falta de informação. Eles não só estão colhidos, como eles estão ampliados os pontos de coleta. Foram ampliados os pontos de coleta. Postos de saúde, a exemplo do Recanto do Sol, por exemplo, que antes não era colhido, agora é colhido. Foi falado aqui das unidades básicas paralisadas. Elas não foram paralisadas nessa administração. Elas foram paralisadas na administração anterior, e eu, senhores e senhoras vereadoras, os senhores são testemunhas, na primeira ação do prefeito Alberto Naves, foi ali na unidade básica que hoje funciona plenamente no Parque Iracema. Aquela unidade, o prefeito convocou os vereadores para assumir o compromisso de reiniciar a obra e entregar para a comunidade. E naquele momento eu disse para o prefeito, foi prefeito Roberto Naves, eu fiz um compromisso comigo e com Deus, que jamais iria em lançamento de obras. Porque eu já não aguento mais prefeito falar que vai fazer e não faz porcaria nenhuma. Prefeito falar, dar ordem de serviço, começar a obra e parar. Que é o que acontecia. Que é o que acontecia. Essa do Parque Iracema foi um exemplo disso, gente. Eu disse naquele dia, vou dar um voto de confiança para o senhor, prefeito. Vou dar um voto de confiança para o senhor e estou aqui no lançamento de reinício dessa obra, porque eu acredito que o senhor, como um profissional da saúde, veio para melhorar a saúde de Anápolis. E o Parque Iracema está lá funcionando, não só como até às 17 horas, como funcionam os postos anteriormente, ele funciona agora até às 22 horas. Nós falarmos, gente, nós temos que ter responsabilidade, nós falarmos aqui de Cai Jardim Progresso, um lixo aquilo lá. Cai Jardim Progresso é uma vergonha para a saúde anapolina. As paredes caindo, não tem aparelho, tudo sujo. Como que funciona uma unidade de saúde naquele estado, gente? Prefeito Roberto Naves não só está reformando todo o Cais Jardim Progresso, como vai transformá-la em UPA, para dar um atendimento mais eficaz, humanizado e decente para a sociedade. Com sala vermelha, com recursos do Ministério. Aí nós vamos falar que o Cais está fechado. Tem que fechar mesmo. Ou melhor, na minha opinião, ele tinha que ter fechado há 4 anos atrás. A minha vida, enquanto vereador aqui, é ver o lamento de profissionais, de pessoas, indo no Jardim Progresso, criticando o estado do Jardim Progresso. A mesma coisa no Hospital Municipal. Nós temos aqui pelo menos, se não me falha a memória, umas 8 unidades de saúde que foram iniciadas e pararam por falta de planejamento de recursos. Colocaram as mãos onde não tinham condição de colocar, com fim eleitoreiro. E agora, tem que terminar assim. Todos os postos, todas as unidades de saúde serão sim conclusas. Todas estão em processo, muitas de licitação, outras em processo de substituição das empresas que foram contratadas lá atrás e que não deram conta de fazer a obra. E é assim que funciona o poder público. Nós não podemos é começar a fazer disso um cavalo de batalha política. Nós não podemos chegar nesse microfone aqui e ter a irresponsabilidade de dizer para a população que o Cais Mulher fechou. Ele não fechou. Ele foi transferido. Quando você fala que fechou, é dar a entender e as pessoas não têm atendimento. Não pode ser irresponsável nesse ponto. O Cais Mulher foi transferido. Eu concordo. Eu vou aceitar. Ah, um lugar que foi transferido talvez não seja melhor do que o que é atual. Tudo bem, aí eu vou até aceitar. Mas falar que fechou, isso é falta de responsabilidade, gente. Pelo amor de Deus. As pessoas não podem ser tapeadas dessa maneira. Nós que somos políticos, temos que respeitar a população. Vamos fazer o nosso papel político.
Não, vereador.
Vamos desconcordar das ações do outro gestor. Papel natural de uma oposição. Isso faz parte da democracia. Mas vamos ser responsáveis a dar as informações. Isso nós temos que ser. É o nosso papel de político enquanto gestor e representante do povo. O vereador Lélio veio aqui, fez um trabalho brilhante com a comissão, fez um levantamento. Aí o vereador vem desmerecer a informação do vereador. Tenha santa paciência. Parece que só tem um Deus no mundo. Aqui na Terra, porque lá no céu é só um. Mas aqui na Terra parece que só tem um. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter humildade. Humildade é bom para todos nós. Nós temos que ter humildade naquilo que nós falamos, nas ações que nós fazemos. E, acima de tudo, respeito para com a comunidade, com a sociedade. Foi falado aqui do Lacema. Gente, quem conhece o Lacema aqui? Eu conheço o Lacema há décadas. O nosso ex-vereador Weber aposentou dentro do Lacema. O Lacema estava destruído. O Lacema fechou na administração passada. Pelo amor de Deus. Tá bom, a minha ação foi melhor. Tá bom, vamos falar da minha ação. Mas não vamos desmerecer o que está fazendo. Não é assim que faz política. Eu quero pedir a Deus. E é assim que eu vou ser durante a minha vida. Eu jamais vou fazer política de forma politiqueira. Vou sim levar sempre à frente as minhas ações, mas não vou desmerecer a ação de ninguém e prejudicando a população, porque o vereador Lizier, por gentileza, o senhor está falando alto e está atrapalhando o raciocínio. Obrigado. Nós temos que ter responsabilidade de, ao chegar nesse microfone, falar as coisas realmente que são reais, para que nós não possamos prejudicar a sociedade, para que nós não possamos prejudicar a população. Parabéns, vereador Lélio, seu trabalho foi brilhante no seu levantamento. O senhor não falou bobagem aqui, não. Tudo que o senhor falou é real. Agora, há sim uma distância entre licitação, aquisição e implantação. Isso aí eu reconheço. Mas que as coisas estão acontecendo, estão melhorando, estão. As mudanças, elas foram feitas. Algumas mudanças podem gerar algum transtorno? Claro que vão mudar. Se você mudar do Jardim América para o Jundiaí, só o fato de mudar já gera um transtorno. Mas o objetivo da mudança é melhorar de casa. Se a casa for ruim, volta para o Jardim América, qual o problema? Quem é que não tem humildade de reconhecer quando errou? Agora, não vamos aqui utilizar disso para fazer política. Vamos fazer as críticas objetivas, claras, respeitosas, de modo a não confundir a opinião pública. Porque acima de tudo, acima de todos os interesses, está o interesse daquele que precisa do atendimento médico, gente. É esse povo que nos interessa. É a população que nos interessa. O problema nosso de político, estar ou não estar no poder, é um problema pessoal nosso, problema do nosso partido. Nós não podemos fazer com que isso chegue à comunidade. E deixe que a população faça o julgamento. O julgamento, eu tenho certeza, que será o que a população quer, como aconteceu nas últimas eleições. Acho que é por aí. Mas trabalharmos de modo a fazermos aqui a defesa e as críticas de forma respeitosa e sem desmerecer o trabalho de quem tem trabalhado, tem tentado, tem lutado para fazer uma saúde melhor em Anápolis. E eu acredito que as coisas estão se melhorando e que, com certeza, com os avanços, como o vereador Lélio aqui mencionou, eu não tenho dúvidas que melhorarão ainda. E eu desejo que o próximo prefeito, seja lá quem for, entre e faça ainda melhor, seja ele quem for. E se eu estiver nessa casa, eu vou apoiar, seja qual for o prefeito for, desde que ele esteja fazendo o melhor para a cidade, independentemente de partido. Eu não sou amado, não sou apaixonado, não sou idolatrado em siga partidária. O meu partido é o povo de Anápolis. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Direito de resposta, um minuto, presidente.
Ele tomou todo cuidado para não dar o direito de resposta e não citar o nome do senhor, né?
Citou quem estava falando, presidente. Ele se referiu ao que eu,
então,
ao que eu disse
ele citou,
na plenária.
Realmente, ele... Vou escrever o senhor pela ordem, logo em seguida o senhor fala. Esse é mais um orador...
Pela ordem, a liderança do partido.
A liderança cede para o senhor. Ainda um grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Hamilton Filho. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os populares que nos acompanham nas galerias, os assinantes da TV Web. Nobres pares, eu primeiramente queria cumprimentar o Lélio pela audiência realizada ontem, né? Sessão solene em homenagem aos biométricos, eu não pude comparecer, mas cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa e todos os biométricos. Quer dizer ainda, pastor Vilmar, o senhor não é um mau político, não. O senhor é um bom político. O senhor tem ética. É um homem respeitoso, honesto e fez um bom trabalho nesses 8 meses aqui. Pode ter consciência disso. Às vezes, nem todos escolhidos são os melhores. Fica aí a dica. Mas, nobres pais, eu não estive ontem presente aqui, mas não poderia me furtar, vereadora Geli, ao debate que envolveu aí a manifestação dos servidores públicos municipais. Seria uma incoerência, uma omissão da minha parte e dessa casa, que há poucos dias homenageou os servidores públicos numa sessão solene no Teatro São Francisco, se nós não pudéssemos aqui hoje discorrer e refrendar as manifestações legítimas, vereadores. Porque eu não estive presente, mas ouvi muita repercussão negativa de alguns colegas, de alguns comentários. Porque você pode se posicionar a favor ou contra as demandas do servidor público. Aliás, esta demanda que os servidores estiveram aqui ontem é fundamentada numa lei aprovada nessa casa, vereador João da Luz, por unanimidade, que é o direito à titularidade, desde os administrativos, os professores, os médicos, os profissionais da saúde. Agora eu fico lamentando, vereador Leandro, a má assessoria e a má orientação do prefeito Roberto. Porque mesmo na transição, nós vereadores, quando você está na transição, você já recebe as informações, quais são os gastos que vão impactar a folha de pagamento. E onde está o secretário de planejamento que não sabia dessa lei da titulação? Se houvesse questionamento da lei, que fizesse de imediato então. Agora ficou enrolando 12 meses, 18 meses, para chegar quase ao fim do segundo ano de mandato e começar a questionar a lei. Isso é que está atrapalhando a administração do prefeito Roberto. Mal orientado. Por que o secretário de planejamento não falou, prefeito? A lei tem problemas. Se a lei tem problemas, nós temos que revisar. Por que então não tem problemas? Nós temos que economizar tanto para chegar em 2018 e cumprir com o servidor. Para agora ficar colocando o servidor numa situação desconfortável e muitas vezes gerando um desgaste para a administração desnecessário. Desgaste que poderia ser evitado, vereador Jacques. Mal assessorado. Não todos. Reconheço aqui bons secretários, mas alguns estão aí brincando de ser secretário. Cadê o planejamento? Quanto ia gastar? Por que não prepararam para deixar o prefeito em situação difícil agora? E não venha dizer que servidor que está insatisfeito tem que pedir para sair, não. Respeite o servidor público. Porque esse servidor é que faz a máquina funcionar. Seja com o ex-prefeito, com o atual prefeito, com o próximo prefeito, vereador Jacques. Quem faz as coisas acontecer é o servidor público. É ele que vai lá recepcionar o povo e que vai lá executar o tapa-buraco e que vai lá pôr a lâmpada. Tem que respeitar. Pode até discordar do direito, mas tem que respeitar o funcionário público municipal. E nós não abrimos mão disso. E isso atrapalha a administração. Eu sempre disse, e já disse isso ao Roberto, antes da eleição dele. Entre a administração e o administrado tem o servidor público. Tenha esse servidor do seu lado. É bom para a administração, é bom para a cidade. Quer dizer que se uma população de um bairro aqui, como veio dos Laranjeiras, cadê o Luzimar, reclamar o assalto aqui, a resposta que nós temos que dar para eles é muda do bairro? Se o povo vier aqui e falar, eu não estou tendo atendimento na saúde, a resposta é procura um particular? Não, não é assim não. É dialogando, é respeitando e é criando alternativas legais. Infelizmente o Roberto está absorvendo desgastes por mal assessoria. Já disse isso no passado e estou repetindo. Ainda bem que ainda tem dois ou três aí que tem contemporizado e assessorado ele de forma correta. Aproveita, Roberto, esse período de transição política e reforma a sua, faz uma reforma administrativa e realmente coloque quem está disposto a trabalhar e te assessorar e te orientar corretamente. Porque colocando você, a administração e os servidores em linha de confronto é muito ruim. Né? E os vereadores aqui aprovaram nessa Casa de Leis uma lei e tem que ser respeitada. Ou então deveria ter questionado no começo. Não, muitas colocações só colocam o servidor com mais contrariedade com a administração. E nós precisamos alertar o prefeito. Eu tenho por mim que muitas coisas são orientações equivocadas. Por exemplo, algumas na saúde. Veja bem a incoerência, vereador Domingues. Nós não estamos com problema de gasto pessoal? Diminuiu os credenciados prestadores de serviço para exames. Tinha realmente 20 para fazer os exames. Diminuiu para 5, 6, porque o LACEMA absorveu. Tinha 4 auditores na saúde, chamaram mais 8. Se diminuiu o serviço, para que chamar mais 8?
Uma parte,
é uma incoerência, é mau assessoramento. E eu não estou dizendo isso diretamente do secretário Lucas, não, que ele é até um cara trabalhador e dedicado, mas mal assessorado no geral, principalmente na questão de recursos humanos e planejamento. E ele tem condições de mudar isso aí, mas tem que agir. Agir, deixar os compromissos políticos para o lado e colocar quem dá conta de trabalhar e assessorar ele corretamente. Alguém, quem pediu a parte aí? Vereador João da Luz.
Obrigado, vereador. Eu queria deixar registrado que o papel do Legislativo, né, que foi em 2016, que teve na oportunidade de garantir esse direito para o trabalhador servidor público, foi feito. Eu quero parabenizar o servidor público que, através dessa manifestação, buscou o seu direito, que agora, em lei, de lei, eles tinham os direitos de ser cumprido. Mas já diz o ditado, né, caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Nós tivemos a cautela de pesquisar, junto ao secretário de Fazenda, Geraldo Lino, o porquê de não cumprir essa lei e não pagar essa titulação, né, para os servidores. Ele falou, de forma alguma, nós não queremos deixar de pagar direito de trabalhador nenhum. Nós queremos é ter segurança jurídica para conceder esse benefício, porque a lei ficou prejudicada. Na lei não ficou mencionado o impacto que poderia causar na folha. Então foi essa informação que nós tivemos por parte do Geraldo Lino. E aí eu prefiro o cuidado e a segurança jurídica, porque hoje prefeitos estão caindo, né? Por muito pouco. Então, eu acredito sim que o prefeito vai pagar essa titulação para os servidores públicos. Obrigado, devolvo a palavra.
Vale ressaltar, João, que isso não é um benefício, uma conquista eleitoreira, digamos que foi aprovada em 2016. Não. Isso é consequência de uma luta dos servidores por décadas. Aos poucos se vai conquistando. E é bom lembrar que quando fala de servidor, nós estamos falando do pedreiro, do serralheiro, do médico, do dentista, do biomédico, do advogado, do procurador. Nós estamos falando de todos os profissionais que compõem um quadro de servidores. Ninguém está querendo aí ter vantagem ilícita, não. É um benefício previsto em lei. Se a lei estivesse errada, questionasse a lei e representasse então o ex-prefeito por improbidade, questionasse a inconstitucionalidade dessa lei aqui aprovada nessa casa. Agora, arrasta-se, vai fazer, joga para 3 meses, daqui 6 meses, vai corrigir e vai jogando para frente e vai prejudicando a administração e vai gerando incredibilidade entre os servidores e não tem outra forma, vereador Leber. Os sindicatos, os servidores manifestam da forma legítima, como é previsto constitucionalmente, e merece, acima de tudo, respeito dessa casa e de toda a população napolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela rede social, pela rádio e também quem acompanha a transmissão. E eu quero começar a minha fala aqui na tribuna, dizer ao vereador que me antecedeu aqui na tribuna que parte da sua fala foi direcionado, foi para a minha pessoa. Mas eu quero dizer para o senhor, vereador, que quando o senhor realmente quiser direcionar a fala para um colega, o senhor poderia buscar lá no computador do senhor, o senhor podia olhar pelo Face, o que é que realmente o vereador usou a tribuna e o que é que o vereador falou. Porque usar a tribuna e falar o que que as redes sociais falam, ou que põe na boca do senhor, é uma coisa. E realmente olhar direitinho para poder ver o que que o orador aqui na tribuna saiu da boca dele, aí é uma outra conversa. E eu não tenho dificuldade de repetir o que eu falei aqui ontem, não. Vou repetir para o senhor. O senhor não estava na sessão ontem e vou repetir para o senhor. Eu disse aqui nessa tribuna que em 2008 eu não era vereador, eu não era nem do processo político nós estava. Estava no meu comércio, lá no bairro de Luz, no supermercado que o senhor sabe que eu tinha lá, que é o supermercado Cedro, e tem um conhecido meu, falei de uma pessoa aqui nessa tribuna aqui, foi um conhecido meu, que é funcionalismo público, que ele reclamou diversas e diversas vezes para mim, porque ele trabalhava na prefeitura, e até mesmo no passado a prefeitura passou uma época que não pagava. O senhor sabe disso, o senhor passou por isso, o senhor é funcionário público. E eu disse a ele, até guarda ele era, eu falei assim, mas já que você reclama tanto da prefeitura, você não tem opção de, às vezes, trabalhar em outro local, não? Essa foi a minha fala aqui na tribuna. E não tem nenhum... Aí a rede social, vereador é contra servidor. Eu não sou contra, eu sou a favor. Sou contra, não. Eu sou tão a favor que, às vezes, quem realmente está aqui e fala que defende o servidor, teve 8 anos para trazer o plano aqui e não trouxe. Deixou para trazer apenas em 2016, no mês de junho, faltando 2 meses para começar um processo eleitoral. E tem mais. O servidor ainda começar a receber depois de 18 meses. Eu estou falando mais cautelado, porque ontem eu tive uma reclamação do vereador Leandro, às vezes na forma que fala aqui não dá para entender. Eu espero que agora o senhor tenha entendido e da agora para frente, quando eu usar a tribuna qualquer fala, eu vou falar mais devagar e mais com cautela para poder as pessoas entender um pouco. Então foi isso que eu falei. Porque em 2009, chegou nessa casa aqui, o plano de carga e salário só de uma categoria. A categoria dos professores. E foi aprovado. Poderia ter colocado tudo, não colocou. Deixou para colocar no final de 2016. E foi sim, foi um ano eleitoreiro, sim. Faltando 2 anos para começar.
Uma parte aí, vereador?
2 anos para começar. O senhor já está escrito pela ordem, vereador. 2 anos para começar.
O senhor está falando mentira, é por isso.
O senhor tem que me respeitar quando eu estou falando.
Não, o senhor está falando coisa errada.
Não, mas o senhor tem que esperar a hora do senhor falar. E agora não é hora do senhor falar. Agora é hora de eu falar. A hora que o senhor estava aqui na tribuna, eu não entrei na fala do senhor, não. O senhor que falou que lá no setor tropical tem uma unidade de saúde que começou em 2013 e não terminou. E foi o senhor que foi lá fazer o orçamento da obra e não terminou. Inclusive, do lado onde o senhor fez a obra lá, tem uma unidade, a creche, que já foi reformada agora, recentemente, Asilo da Ares. E essa obra do setor tropical, você que é morador do bairro de Lourdes Tropical, pode ter certeza, essa administração que aí está, vai sim entregar essa unidade de saúde para vocês, porque está na licitação. O que que aconteceu? A administração passada, que durante 8 anos, o dinheiro do recurso federal veio, gastou, e não investiu o dinheiro que era da parte do município. Foi por isso. Foi por isso. O senhor fez até eu perder um pouco o meu raciocínio na entrada, que o senhor não deveria ter entrado. O senhor tem que respeitar quem está aqui fazendo a oração. Então, vereador Jean, foi isso que aconteceu. O primeiro passo é explicar isso para o senhor. O segundo passo, quanto o orador que usou a tribuna aqui, veio falar negócio de obras paradas e falou do Polo Centro, onde que o Valdete mora, eu quero dizer para o senhor, vereador Valdete, o senhor sofreu muito com aquelas casinhas paradas lá que a administração teve 8 anos para entregar e não entregou. E o prefeito Roberto foi lá e entregou aquelas casinhas. Outra obra que estava parada no nosso município aqui...
A parte, vereador?
Eu não posso dar a parte para o senhor, vereador. Porque senão vai atrapalhar você. E eu não dei a parte ao nobre colega que é o vereador que pediu. Ele está escrito pela ordem. Então eu peço ao senhor também que possa escrever pela ordem. O que que ocorre? Ali no Residencial Colorado, obra que estava parada, mas que hoje tem milhares de família que mora naquele residencial. Entrega de quem? Da administração do prefeito Roberto. Então a oposição é aqui na casa, ela tenta confundir de todas as formas, a população. De todas as formas, a oposição aqui na casa tenta confundir a população. Qualquer brecha que tem, vem aqui para a tribuna para poder tentar jogar a população contra a administração, contra os vereadores. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo aí, que é servidor público, aqui não tem nenhum vereador que é contra os seus direitos aqui nessa casa. Não tem nenhum vereador que é contra. Agora, tem alguns aqui que aproveitam a ocasião para poder inflamar. Para poder inflamar, para poder fazer o que aconteceu aqui ontem. Aliás, essa manifestação que teve aqui ontem, tinha algumas pessoas de fora, que nem de Anápolis é. Tinha pessoas de Goiânia. Tinha pessoas de fora aqui no meio dessa manifestação para poder fazer um tumulto. Agora eu quero perguntar a você que é servidor, que não é bobo, que é inteligente. Teve 8 anos para poder regularizar e mandar para cá, não veio. Tá. Aí afastou para um outro projeto. Aí agora tem mais 2 anos que poderia ficar aqui para poder estar te defendendo, estar te ajudando. Tornou afastar para um outro projeto. E aí? servidor tem que começar a despertar. E outro, o que nós vamos ter agora no mês de março do ano que vem? Eleição na onde? No sindicato. Então começa a movimentação para poder, de alguma forma, já falar, estamos lutando pelo seu direito. Servidor, vamos realmente pensar direitinho o que está acontecendo. Tá? Vamos pensar direito. E outra, não vamos, mais uma vez, deixar ser usado. Não faça isso. Não faça isso. Eu tenho a convicção que assim que essa nova lei que o prefeito Alberto mandar para casa, vai passar o mais rápido possível e você, servidor, realmente vai ter acesso ao seu direito, mas um direito que todo ano vai estar planejado e com certeza você vai receber aquilo que é realmente devido a você. Presidente, meu tempo já está acabando, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o espaço do Grande Expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao novo vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar, vereador Domingos Paula, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Lélio Alvarenga, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereadora Eliner Rosa, vereadora Professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís Souza, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da hora do dia. Você, pela liderança do PT, vereador Lizê, solicitou. O senhor vai falar, Lizê? Liderança do PT, vereador Luiz Eves Borges, ele já por bem concede a palavra para outro integrante.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou usar, o assunto é outro, mas eu gostaria de salientar aqui que realmente os planos de cargos e salários aqui no município foram, nos últimos anos, foram plenamente revisados. Hoje nós temos, inclusive, os professores que recebem aí o salário, um dos melhores salários, o salário mais justo, mais digno, do país entre as prefeituras municipais. Mas o meu assunto não era esse, só para dar uma reforçada aí nessas questões partidárias, nessas questões políticas aí que estão ocorrendo hoje aqui na Câmara. Mas o que eu queria falar, o que eu queria salientar aqui mais uma vez, é uma luta que a gente vem travando aí, buscando, muitas pessoas estão nos procurando, continuam nos procurando, inclusive buscando o apoio dessa casa e dos demais nossos deputados que estão indo agora para a Assembleia Legislativa. Nós temos que buscar reforço jurídico também para o não fechamento da unidade oncológica de Anápolis, Mauá, Cavalcante. Está preparado, estão prevendo, inclusive, um abraço simbólico. No dia 27, a população toda está conclamada a participar desse abraço. Nós sabemos, a instituição errou, a instituição falhou. Desde 2014, ela sabe da necessidade de fazer, de verticalizar o seu atendimento, de colocar lá leitos para recuperação, fazer uma semi-UTI ou uma UTI, centro cirúrgico e com pessoal habilitado, qualificado. Ela sabe disso. Desde 2014, lá se vão 4 anos e eles não tomaram providência. 3 anos e tanto não tomaram as providências. Apesar de que isso não é feito da noite para o dia. Eles têm um projeto em andamento. O que nós pedimos, que a população pede, é prazo, que seja feito um novo TAC, um termo de ajuste de conduta, definindo prazos para que possa atender. Porque se eles erraram, a população, os usuários daquela unidade, não pode ser plenamente prejudicado. Lá nós sabemos, tem um tratamento humanizado e muito bom, tanto é que a população está nessa luta, está brigando por isso e pede o apoio nosso. E nós temos, é dever nosso, buscar esse apoio. Nós temos outros serviços. Nós temos o Evangelho, um hospital de altíssima qualidade, a Santa Casa, que presta um serviço SUS maravilhoso para a cidade, imprescindível para a cidade, que pode prestar esse serviço mas que não atende plenamente os usuários da unidade oncológica Mauá Cavalcante. Não atende. Lá nós temos 30 leitos para quimioterapia, além da radiologia. E dizendo aqui, a radiologia vai ter que fechar, se fechar a quimioterapia, porque 90% do atendimento lá é quimioterapia, mais de 90%. Então, não viabiliza a unidade somente com radioterapia, e nós perdemos a radioterapia, que é fundamental e é única na cidade. Então, conclamando as pessoas para que nós voltemos, pedir ao Ministério Público para que dê um TAC, dê mais prazo para que eles cumpram as prerrogativas que são necessárias pela portaria 104. Seria isso a minha palavra. Devolvo, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lisieiro José Borges. Passa a palavra agora para o liderança do PDT, ao vereador Valdete Fernandes Moreira.
Obrigado, presidente. Queria só ressaltar a questão que o Domingo me mencionou, na questão lá das casinhas, Domingo. Eu também posso lhe garantir que o nosso posto de saúde também estava em reforma e ficou muito tempo desativado. Aí, com a entrada da Luzia, que seria a gestão do Roberto, foi concluído. Fizeram o aditivo e fizeram. É a mesma coisa que eu espero também, que todas as promessas, todas essas obras que estão em andamento, que sejam concluídas o mais rápido possível. Cito duas que é de extrema importância para aquela região. Seria o CIMEI, lá do Pedro do Vico, e também a conclusão do posto de saúde do Arco-Íris. O asfalto do Polo Centro, que hoje também se torna intransitável lá aquelas ruas, primeira etapa. Então, eu torço para que a administração faça o quanto mais breve possível. Porque a comunidade, como se diz, necessita e é de grande importância que essas obras sejam realizadas o mais rápido possível. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Liderança do PSC, concedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradecer ao meu líder aqui, pastor Vilmar Silvestre, pela concessão do tempo. Voltando no que se diz respeito à unidade Mauá Cavalcante, acabou de ser mencionada pelo nobre vereador que me antecedeu, a gente tem o compromisso da CIA e de toda a classe empresarial, na reunião que nós tivemos há uns 10 dias atrás, ali na Secretaria de Saúde, com o secretário Lucas Leite, onde ficou acertado a CIA, com todos os seus empresários, a classe empresarial, arcar-se para si a construção da UTI, do cirúrgico, e também dos leitos de internação. Agora, o que falta nesse momento, também não adianta a gente ter os bens materiais e não ter também, igual Vossa Senhoria mencionou, ter também esse ajuste. Temos sim correr atrás para fazermos um novo TAC, onde possa ser concedido um tempo maior para que realmente possa ser ajustado. A gente está aí acabou de formatar uma comissão. Eu creio que a gente ainda está indo lá o mais rápido possível no Ministério da Saúde, tentar sensibilizar o ministro. Estamos vindo com deputados, senadores, empresários, alguns vereadores, para que possamos realmente lutarmos ali pelaquela unidade que presta um relevante serviço na parte de oncologia. É uma unidade especialista na parte oncológica. Não é a unidade que atende toda a parte clínica, sim, unicamente com a finalidade de oncologia. Então, vamos pedir a Deus que realmente possamos sensibilizar o ministro, que possamos fazer esse novo TAC com prazo maior, para que possamos realmente dar atendimento a essas pessoas que tanto sofrem com a parte de câncer, a parte oncológica. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço mais uma vez ao vereador Vilmar Silvestre, meu amigo pastor, líder do PSC.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PSDB, concedo a palavra ao vereador pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero aqui falar pela ordem, como membro também da Comissão de Saúde, eu não posso deixar de falar a respeito ali do hospital oncológico nosso aqui em Anápolis, que é o Mauá Cavalcante. Unidade essa que eu acompanho já há mais de 25 anos. Agora, eu creio que todos os vereadores que aqui estão, aqueles que já passaram por aqui, sabem, ou se não sabem, procura saber. O que faltou foi o que o vereador Lélio falou e que o Lisier disse aqui também. Faltou sim o investimento da parte deles. Mas quando a direção lá em Goiânia estava ainda na mão de uma pessoa que eu conheço tanto e que veio a dar aquela complicação que deu, e a nossa doutora Criseide Costa curado, inclusive agora saiu a sentença, não sei de quantas pessoas que foram julgadas, sentenciadas, depois daquela questão do escândalo que houve no Araújo Jorge. Há um tempo, João da Luz, eu fiz um levantamento para ver das emendas parlamentares do deputado federal que nós temos no estado de Goiás, salve no dedo para contar quem foi que fez a emenda para o Hospital Oncológico de Anápolis. E quando fazia, cai no Araújo Jorge, não teve um investimento aqui, um projeto para ser feito no hospital aqui em Anápolis, eles têm, está em mão. Mas nunca deram conta de ampliar e de arrumar. E nessa questão ficou agora, chegou a hora de cumprir a portaria que veio, né? Ficou agora o Hospital Evangélico, tendo a sua posição, e também a Santa Casa de Misericórdia, mas o nosso Hospital Oncológico de Anápolis ficou na mão, ficou sem nada. E não atende só os pacientes de Anápolis, não. É mais de 50 municípios que são atendidos ali na unidade oncológica Mauá Cavalcante aqui em Anápolis. E de outros estados. Existe um levantamento. Então, senhor presidente, o senhor agora como deputado estadual eleito, nosso amigo Antônio Roberto Gomide, eu já pedi a vocês, pedi também ao coronel Adailto, os nossos deputados federais, os senadores, olhem com bons olhos para a unidade oncológica de Anápolis. Olhe com bons olhos, envie, encaminhe, né, emendas, ajude, vamos ajudar a população. Eu estou disposto, Leila, a ajudar o senhor, ajudar a comissão que for necessário para nós fazermos. Não pode deixar o nosso povo ficar na mão, sim. O Hospital Evangélico está pronto para atender, Santa Casa também, mas a unidade oncológica Mauá Cavalcante precisa, sim, de ajuda de todos os vereadores desta casa e dos deputados eleitos, deputados federais, senadores, que olhem com bons olhos. E, aliás, eu já disse uma vez aqui na tribuna, os prefeitos que são atendidos, os seus pacientes que vêm para cá, só mandam os pacientes, não mandam nada para ajudar. Só querem vir a nós, vosso reino, nada. Aí não consegue. Vamos unir força, assim nós conseguiremos dar um novo rumo ao Hospital Oncológico de Anápolis. Obrigado, eu vou falar para o senhor presidente.
Pela ordem.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nos falar pela ordem, liderança do PMN, vereador Tere Júnior. Logo em seguida, João, o Tere estava inscrito antecipadamente já.
Presidente, eu preciso fazer um convite. Um convite à população. Eu vou reforçar, por isso que eu quero colocar pela ordem, mas eu vou reforçar ele aqui pela... nas comunicações, que é para amanhã, às 9h30, a importância da Lei 3.967, de 13/6/2018, onde obriga a prestação de contas por parte da empresa de serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário de Anápolis. Então, Valdete, amanhã vai estar aqui às 9h30, a Tânia, toda a sua equipe, fazendo essa prestação do ano anterior, que é o ano de 2017, Lélia Alvarenga, para poder a comunidade saber os investimentos, as obras que a empresa de serviço público de abastecimento está fazendo na cidade de Anápolis. É uma transparência, eles têm feito constantemente isso, e é uma lei aprovada por essa casa, 3.967, onde... eles têm que vir agora nessa casa fazer essa prestação. Amanhã vai ser essa primeira sessão, às 9h30. Convidamos os colegas e demais a comunidade. Vou reforçar ainda mais pelas comunicações. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria de fazer também uma intervenção no sentido de reforçar esse convite da comunidade a Napolina para estar no dia 27 abraçando ali essa unidade, a unidade Mauá Cavalcante, onde o pessoal tem um tratamento oncológico ali de pessoas portadoras de câncer. E dizer, por exemplo, a importância assim, do envolvimento da Câmara de Vereadores, envolvimento do Executivo, da entidade de classe, das entidades de classe, dos nossos representantes, governador Caiado, inclusive o próprio Antônio Roberto Gomide aqui mencionou que as emendas que vinham para essa unidade ali, quem aprovava a maioria delas era o próprio Caiado, né? Então, nós podemos envolver sim o governador, o próximo governador, para poder fortalecer esse movimento, no sentido de repente a proposta do Lisier é uma proposta que dê um espaço, dê um tempo maior para ele se preparar, ele sabendo de fato que realmente a coisa aconteceu de fato e eles, de repente, não foram surpreendidos. Mas dá um prazo maior para poder juntar as entidades de classe, a CIA, Lions, que já se pronunciou no sentido de apoiar e está apoiando essa unidade aí que já salvou muitas vidas. Nós não podemos agora virar as costas para essas pessoas portadoras de câncer. E nós estamos percebendo que a demanda, viu vereador Lélio, a demanda das pessoas que precisam fazer essas cirurgias de câncer, elas estão refletindo em nós, as pessoas estão começando a procurar a gente para poder mostrar um caminho, apontar uma alternativa. As pessoas estão um pouco desorientadas, porque a demanda é grande, e nós sabemos que o Hospital Evangélico e a Santa Casa, eles vão ter que comportar uma demanda que era comportada pelas três unidades. Então, eu estou junto nessa campanha, vamos abraçar e, com a graça de Deus, nós vamos conseguir essa vitória. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador.
Quem é a liderança do PV?
João da Luz, liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu quero, pela liderança do PV, eu quero cumprimentar a iniciativa do vereador Teles Júnior sobre aquele projeto que estava aqui na Câmara, que a Comissão de Justiça e Redação fez um parecer contrário a esse projeto, por entender que é uma lei federal, e essa lei federal ela já está em vigor a respeito do autismo. O vereador Teles, junto com mais 9 vereadores, sugeriu ao CMTT que possa já inserir em todas as placas de vaga pública no município de Anápolis o símbolo do autismo. Então, isso é uma luta da vereadora Geli, eu acho que é uma luta da população da nossa cidade e de todos os vereadores. E eu acho que não tem, por parte do vereador Teles, se algum vereador quiser assinar a favor, está à disposição todos os vereadores para poder assinar a favor. E já fizemos, vereadora, uma conversa no CMTT, aonde que falar o mais rápido possível na cidade de Anápolis, mudar as placas e incluir o símbolo do autismo aí, uma bandeira da senhora aqui nessa casa, né? Então, assim, eu quero cumprimentar o vereador Teles, o vereador Jackson, o vereador Gilmar Silvestre, o vereador Valdete, o vereador Américo, o vereador João da Luz, o vereador Pedro Mariano, e o vereador Japão e o vereador Domingos Paula de Souza, que realmente entendeu a importância do projeto, que não poderia passar aqui, mas que com certeza o CMTT já vai implantar já o símbolo em todas as placas no município de Anápolis. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Passo a palavra ao secretário para a leitura das matérias constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador João da Luz, que institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e tem um pedido de vista do próprio autor.
vistas concedidas.
Segundo projeto em pauta, projeto de lei ordinária 128 de 2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Finanças.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo o autor, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nobres pares o voto para esse projeto. Projeto que nós possamos realmente instituir a nível de município, a luta da pessoa com deficiência. Eu já tinha argumentado tempos atrás a respeito ainda da discriminação do deficiente. Você muitas vezes, uma empresa acaba anunciando para poder pegar os incentivos que o governo lhe propõe, mas quando chega na hora de fazer as inscrições, algumas empresas acabam não ofertando o que lhe propôs, não ofertando aquilo que foi proposto simplesmente com a intenção de pegar essas demandas. Então, o deficiente ainda é muito descriminalizado em nossa cidade, em nosso país. Então, precisamos sim, professora Geriz, a senhora que é uma defensora dessa bandeira também, nós possamos dar esse avanço, dar mais esse respaldo para o deficiente físico. Ontem mesmo a gente estava discutindo a respeito do autista, que a lei federal também já inclui como deficiente. Então, eu gostaria de pedir a todos os pares que pudessem votar esse projeto para que pudessem beneficiar essa classe que ainda é muito descriminalizada. Então, eu gostaria mais uma vez de reforçar o apoio de todos os pares desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. De boa palavra.
Obrigado, vereador Lélio.
Discutindo, vereador.
O projeto está em discussão. Vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Lélio por essa iniciativa. Vereador Lélio, nós sabemos que a inclusão, ela sempre foi uma bandeira de muitos e uma dificuldade muito grande para que ela torne-se realidade. E mesmo assim, às vezes, nós temos uma inclusão aparente, que não é, sem dúvida nenhuma, a inclusão de fato que acontece. Então, eu acredito que todos os meios que nós pudermos fazer para que possa trazer em pauta e poder estar debatendo, e poder estar exaltando a importância da inclusão, de nós respeitarmos a todos como iguais, mas respeitando as diferenças de cada uma, é sem dúvida nenhuma algo muito importante. Portanto, eu parabenizo Vossa Senhoria pela iniciativa e com certeza, dentro da Comissão de Mérito, nós já nos manifestamos favorável e mais uma vez votaremos favoráveis, parabenizando Vossa Senhoria por essa iniciativa.
Obrigado. Vereador professor Geli.
Discutindo.
Na discussão do projeto, vereador João da Luz.
Presidente, só para conferir, nós estamos votando a indicação? Você pode relatar aí a ementa do projeto para mim, por favor? Nós estamos votando a indicação, presidente? Certo. Presidente, eu vou a palavra. Eu pensei que era um outro projeto. Perdoe.
Obrigado, vereador João. O projeto continua em discussão. O projeto está em discussão. É o projeto 128/2018, do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. O projeto está com discussões encerradas em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra ao secretário.
Moção de aplausos a ser encaminhada para os policiais do município de Anápolis, de Niquelândia, do município de Anápolis de Niquelândia, segundo sargento Rodolfo Cláudio Chagas, terceiro sargento Osvaildo José da Silva, soldado Marco Aurélio de Oliveira e Silva Soares e soldado Ítalo Vinícius Rodrigues de Almeida. Autoria do vereador Jean Carlos e demais pares que assinaram, senhor presidente.
A moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, apenas aí para reforçar e elogiar de fato a conduta, o desfecho que teve esse procedimento realizado na Niquelândia por parte desses policiais. Nós sabemos, infelizmente, a insegurança que assola o país, não é diferente em Goiás, Anápolis. Nós tivemos esse taxista vítima desse sequestro, né? Do roubo, seguido de sequestro. E tivemos um sucesso aí, né? Foi uma operação que, graças a Deus, recuperou não apenas o bem, mas, sobretudo, encontrou, né, o taxista, o senhor, que foi vítima desse sequestro. E uma operação que nós estamos aqui aplaudindo aos policiais que foram no encalço e que tiveram aí sucesso nessa diligência, né? Então fica os cumprimentos a esses policiais lotados no município de Niquelândia, policiais militares, pastor Elias, que possam realmente receber essa moção de aplauso dessa casa por ter, né, conduzido essa operação e um desfecho favorável, graças a Deus, recuperando aí não apenas o bem, mas sobretudo salvando a vida aí desse senhor já idoso, taxista aqui, cidadão de bem aqui da cidade de Anápolis, que não me recordo o nome agora, qual que é o nome, vereador Geli, por favor, da vítima? Não sei, mas de qualquer forma fica aí o nosso cumprimento aos policiais, e em razão desse desfecho aí, e de ter realmente salvado a vida desse cidadão anapolino. Devo a palavra.
Discutido, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos, perdão. E agora a discussão da moção, vereador Valdete Fernandes Moreira.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar, Jean, pela essa iniciativa sua, onde você está não só reconhecendo, como valorizando os profissionais que atuaram nesse procedimento. E graças a Deus, porque eu também sou lá de Niquelândia, um sucesso, não tanto só pelo bem material, como a própria vida do cidadão. Você está de parabéns, que devemos reconhecer essas pessoas valorosas que não medem esforço para fazer o seu bom trabalho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. A gente tem discussão, moção. Quem solicitou? Vereador Pastor Elias. Pastor Elias, você com a palavra.
Senhor presidente, ainda nesta moção de aplausos que o nosso colega vereador Jean traz a esta casa, eu assinei ela sim. E quero também parabenizar os policiais que tomou a iniciativa de fazer a abordagem desses bandidos, porque esse senhor, ele é o sogro do pastor Ivan, ali da Alexandrina, 79 anos, 40 anos de serviço ali na praça. Esses canalhas saem lá das cochichinas e vêm aqui para Nápoles para querer assaltar, pegar as pessoas e fazer o que fizeram com o nosso amigo, que é o sogro do pastor Ivan. Mas graças a Deus, Deus poupou a vida dele, né? Conseguiram pegar e prendeu os marginais. Tomara que passe um bom tempo lá na cadeia, que é o difícil. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Indicação do vereador Teles Júnior, assinada por demais pares, que requer a Prefeitura de Anápolis, que dispõe sobre o direito de utilização das vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de Anápolis, estabelecimentos comerciais, inserindo placas com símbolo mundial do autismo. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando sessão solene no dia 6 de dezembro de 2018 para no plenário Teotônio Vilela, em comemoração aos 20 anos de funcionamento do Colégio da Polícia Militar. Requerimentos do vereador Hamilton Filho, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviço de cascalhamento na Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Vereador Hamilton Filho, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de eliminação de erosão na Rua 120, na Vila Formosa. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Barão de Cotegipe, número 100. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando o reparo de ponte e cascalhamento na estrada da Fazenda Lagoa Formosa, localizado na zona rural. Vereador Desmar Japão, a CMTT solicitando serviço de implantação de redutor de velocidade na Avenida Princesa Isabel, quadra 7, lote 2, no bairro Antônio Fernandes. Vereador Desmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de implantação de galerias de água pluviais na rua Cerqueira Leite, no bairro Vila Fabril. Vereador Desmar Japão, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de grama em toda a Praça Lemos, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Desmar Japão, à Divisão de Iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpada na Praça Lemos, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Desmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua João Florentino, no Parque Residencial das Flores. Vereador Desmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos em toda a extensão da rua Dona Amélia, localizada no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Vereador Jackson Charles, à Cefaz, representada pelo secretário Geraldo Lino, solicitando relatório de todas as empresas de internet e telefonia que contém cadastro municipal. Vereador Jackson Charles, à Gerência de Licenciamento e Fiscalização Urbana, solicitando fiscalização da postura no endereço Rua Iago Rodrigues Moreira, quadra 39, lote 14, setor sul, terceira etapa. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvores em frente ao Colégio Estadual Castelo Branco, na rua João Batista Ferreira de Mendonça, na Vila São Vicente. Vereador Jackson Charles, à Gerência de Iluminação Pública, solicitando a revisão da iluminação em frente ao Colégio Estadual Castelo Branco, na Vila na Vila São Vicente de Paula e na rua João Batista Ferreira de Mendonça, também na Vila São Vicente. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Obras, solicitando a revisão da iluminação na rua 15, número 5, quadra 48, lote 1, Vila Formosa, primeira etapa. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e poda de árvore na rua João Batista Vogel, quadra 12, lote 10, Vila Formosa. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua 17, no 135, Vila Formosa. Vereador João da Luz, à Secretaria de Obras, solicitando a reforma da quadra de esporte situada na Praça João Luiz de Oliveira, incluindo iluminação e revitalização da mesma no bairro João Luiz de Oliveira. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Colorado, Parque dos Pirineus. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua PP 16, quadra 40, lote 16, Parque dos Pirineus. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Hassan Elias, quadra 45, lote 14, bairro São Carlos. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a realização do serviço de tapa-buracos na rua Deise Fansoli, quadra 3, lote 54, lote 57, Cidade Universitária. Vereador Lélio Alvarenga, à ACMTT, solicitando a instauração de uma lombofaixa na rua 9, quadra 32, lote 19. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recomposição de asfalto na Avenida Ferroviária, no bairro Vila Formosa. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria de Obras, solicitando recomposição do asfalto na Rua B, na quadra 46, Vila Formosa. Vereador Lisier José Borges, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua Eduardo Pereira, quadra 23, lote 6, no bairro São José. Vereador Lisier José Borges, solicitando solicitando serviços de tapa-buracos na rua Almeida Júnior, na altura da quadra 2, lote 1 e 2, no bairro São José. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos em toda a extensão da rua Eduardo Pereira, especialmente na altura da quadra 12, lote 19, no bairro Dom Pedro II. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando a instalação de um redutor de velocidade na rua O, na altura da quadra 19, lote 4, no bairro Jandaia. Vereador Lisier José Borges, à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando sinalização horizontal nas ruas e nas duas vias, Avenida Brasil Sul, nos trechos em que foram realizados recapeamento asfáltico, especialmente em frente ao 4º Batalhão da Polícia Militar no bairro Batista. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria de Obras, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na rua José Cesar, no bairro Novo Paraíso. Vereador Luzimar Silva, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando revitalização na rotatória da Avenida Pedro Ludovico, número 1881, entrada para Nerópolis. Vereadora Professora Geli, à Secretaria de Obras, Serviços de Diretoria de Iluminação, solicitando troca de lâmpadas na rua Afonso Pena, 290, bairro Maracanãzinho. Vereador Pastor Elias, à CMTT, solicitando a implantação de rotatória na convergência das avenidas Engenheiro Geraldo de Pina, Mato Grosso, e Marginal Perimetral Leste, setor Anápolis City, nessa cidade. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando o serviço de roçagem, toda a extensão do bairro Itamaraty, no que tange aos logradores públicos. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando a desobstrução ou a construção de um bueiro na rua R3, quadra 11, lote 18, bairro Dom Felipe. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Esportes, solicitando a construção de uma área de esporte e lazer na Avenida Itamaraty, no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, à Prefeitura de Anápolis, solicitando que seja construído um posto de saúde no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando a construção de uma praça de lazer no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando a construção de um campo de futebol no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Educação, solicitando a construção de uma creche no bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, à Secretaria de Obras, solicitando a retirada de uma árvore na rua Antenor Joaquim Rodovalho, quadra 13, lote 2, residencial Pedro Ludovico. Vereador Teles Júnior, à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a instalação de ventiladores na Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Amélia Azevedo Batista, residencial Alphaville. Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua Boa Ventura do Puxim, Santo André. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de ACMTT, solicitando a implantação de lombofaixa na Avenida Sócrates Diniz, Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Antonieta, quadra 58, lote 20, Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de patrulhamento na rua Sargento Euclides, quadra 28, lote 16, Polo Centro. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua Pérola, quadra 8, lote 4, Jardim Gonçalves. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua São Pedro, esquina com a rua Joel, Jardim Gonçalves. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Avenida Sócrates Diniz com a Avenida Jorge Guimarães. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria, à Gerência de Iluminação Pública, solicitando implantação de iluminação na Avenida Tiradentes, Jardim São Paulo. Vereador Valdete Fernandes, à ACMTT, solicitando implantação de assento no ponto de ônibus da Praça Cônego Trindade. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando estudo técnico para um projeto de praça na Rua 9, quadra 20, Vila Góes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Antes de abrir a discussão dos requerimentos, quero cumprimentar a senhora Cíntia Alexandra Santos, coordenadora do APTV do Sul, que está aqui visitando a Câmara nessa manhã. Seja muito bem-vinda, Cíntia. É, agora sim, a indicação e os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Vamos. Aqui, ó. É, vereador, vamos fazer pela ordem aqui. Tá? Todos pediram ao mesmo tempo?
Não,
todos pediram. Vamos dar luz inicialmente.
Professora Geli.
Gostaria de...
Geli, Jean, Valdete.
Também, senhor presidente.
Lely, na sequência. João, Geli, Jean, Valdete, Lely. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Amil. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sou a favor, certo? Todas as bandeiras que foram levantadas para defender o terceiro setor, que é o que mais investe com as pessoas deficientes, os idosos, as pessoas que defendem os autistas, que eu sou sempre a favor quando se levantar alguma bandeira, eu sou favorável a entrar na luta e defender os direitos e defender, sim, buscar condições de trabalho para essas entidades e até as pessoas que são, já recebem o serviço pelo poder público. Eu fui bombardeado por várias pessoas que é autista, entendeu? Familiares de autistas, de que eu estava sendo contra os autistas. De forma alguma, eu sou um defensor e, aliás, eu sou um padrinho. Sou um padrinho de uma entidade que presta e acolhe crianças nessas condições de autismo, que é a Casa Joana. E nós temos ali uma parceria com a Juliana, a gente sempre dá um suporte para eles ali, no sentido de auxiliar aquela entidade. Então eu sempre vou estar apoiando esses movimentos aí. E dizer que sempre serei a favor, certo? Nunca serei contrário a qualquer proposição ou qualquer ideia. O que foi apresentado ontem foi que uma lei foi apresentada e ela foi colocada na forma que ela foi apresentada, foi colocada como inconstitucional. Então não quer dizer que eu sou contra de forma alguma o autista, com relação a garantir direitos do autista. É uma lei federal que já garante o direito do deficiente utilizar as vagas de estacionamento, e o autista agora, através dessa lei, ele vai ter o direito de usar esse símbolo nas placas onde ele já tem o direito de utilizar. Então, quero deixar bem claro isso aqui para todas as pessoas, principalmente as famílias ligadas aos autistas, né? Eu sempre serei a favor da causa do autista aqui nessa Casa de Leis. Queria discutir também, aproveitando esse encerramento aqui, nós, os moradores da Vila João Luiz, tem uma praça naquela Vila João Luiz que ela carece de uma reforma, carece de uma revitalização. As crianças, os adolescentes, eles querem praticar o esporte e a quadra está destruída. Então, nesse requerimento aqui, nós estamos solicitando do Executivo que dê uma atenção para os moradores da Vila João Luiz, no sentido de reformar e revitalizar aquela praça, para poder garantir lazer para aqueles munícipes que moram naquela região. É um clamor. Eles pediram a intervenção da nossa casa aqui, da Câmara de Vereadores, e eu queria pedir aos vereadores para estar aprovando esse requerimento, e com certeza, chegando esse requerimento lá para o nosso prefeito, Roberto Naves, ele estará atendendo aí o clamor daquela comunidade local. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão das indicações e requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, eu sempre tive uma postura nesta casa muito ética. E eu gosto sempre de parabenizar as pessoas pelos projetos, pelas indicações e também pelos requerimentos apresentados. E hoje eu quero parabenizar os autistas, vereador Teles. Porque o problema ontem e a indicação de Vossa Senhoria, ela mostra claramente, assinada pelos pares, pastor Vilmar e demais pares, mostra claramente que o problema não é a constitucionalidade ou não da lei. O problema é a pessoa que apresentou a lei. E eu fico feliz porque a minha bandeira, vereador João da Luz, é a bandeira da deficiência, é a bandeira dos autistas. E eu gostaria, vereador Teles, inclusive de assinar essa propositura com Vossa Senhoria, mas agora eu fico temerária do fato de eu assinar e impedir que esse benefício, vereador Antônio Gomide, chegue até o autista. E eu sou do tempo, vereador Teles, e eu fui educada para isso, que eu tenho ética em todas as minhas ações. E uma das éticas que eu quero falar aqui com relação a isso, é que depois do período eleitoral, as bandeiras partidárias, elas não podem sobrepor a necessidade do povo. E isso hoje aqui ficou muito claro para nós, que o que contou ontem não foi a constitucionalidade ou não, mesmo porque eu mostrei de forma clara e muito pedagógica que o projeto não era inconstitucional. Nós aprovamos e aprovamos todos os dias na lei aqui, porque é uma garantia da Constituição, que fala que é a autonomia das câmaras poder complementar as leis estaduais e federais. Nós não podemos, sem dúvida nenhuma, contradizer esta lei. Mas eu quero parabenizar os pares que assinaram, parabenizando os autistas, porque o que eu quero, vereador Lélio, é que os autistas, eles verdadeiramente, eles possam receber esse benefício, que é a publicidade do símbolo do autismo em todas as placas. Não importa, se vocês tivessem falado para mim ontem que era isso, eu teria cedido a autoria da lei para qualquer um de vocês, porque eu acredito que a lei é superior à indicação. Eu acredito nisso e é para isso que eu fui eleita vereadora, para legislar. Eu fui eleita vereadora para apresentar propostas. E ontem foi falado aí que eu coloquei nas redes sociais. De forma nenhuma. Está correndo aí entre os vereadores, apenas entre os vereadores. Busquei em todas as redes sociais, não tem. Eu coloquei um comunicado a quem me solicitou que fosse apresentada a lei. Apresentei um comunicado à Associação de Pais e Autistas de Anápolis, que foram os que me solicitaram. E como a sessão é pública, todos nós sabemos quem vota a favor e quem vota contra. Não contra os autistas, vereador João. A nossa fala foi contra o projeto. O projeto acompanhando o parecer do relator na CCJ. Mas eu estou feliz no sentido que o que nós queremos é que os autistas sejam atendidos e que esse símbolo, verdadeiramente, ele possa constar nas placas da nossa cidade. E agora eu vejo que a indicação poderá ser aceita, vereador Gomide, porque não está assinada por um vereador do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho muita honra de fazer parte. Geli. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero, em relação às demandas solicitadas pelo colega Teres, em referência ao bairro Itamaraty, um local que eu, vereador Teres, temos um compromisso grande com aquela comunidade, não é mesmo, vereador? É apenas reforçar aí os requerimentos e clarear algumas situações aqui, vereador Teres. Por exemplo, em relação ao posto de saúde, eu fiz uma indicação, 18 de outubro de 2017, quando essa casa fez um acordo de promover as indicações para não alterar o orçamento,
Eu escolhi exatamente essa construção do posto do PSF e relembrei, inclusive, à administração, que o então ex-secretário de saúde, Luiz Carlos, ele conseguiu aprovar a habilitação da USB do bairro Itamaraty e na ordem de R$800 mil, fazer essa reserva orçamentária no orçamento do Ministério da Saúde. Inclusive, eu tenho acompanhado e cobrado da Secretaria de Saúde a aprovação agora do projeto arquitetônico para, em seguida, a Prefeitura promover a licitação. Então, nós temos bem encaminhado, vereador Teres, essa questão do PSF do bairro Itamaraty. E também da Praça Parque Academia Playground na área da rua I9 e 7, que também são áreas ociosas que nós estamos aguardando essa construção desse parque com academia, né? Uma praça com playground, com academia terceira idade. Mas só tem razão, são várias áreas ociosas e nós precisamos realmente que seja implementada ali benefícios, benfeitorias, equipamentos públicos que possam realmente dar maior condições de lazer e entretenimento aos moradores do bairro da Itamaraty das quatro etapas. Mas, sem dúvida, no que diz respeito ao PSF, nós temos bem adiantado, né, do Posto de Saúde do bairro Itamaraty, essa demanda. E estaremos também reforçando aí os requerimentos de Vossa Senhoria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Na discussão, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria, em relação ao discutir um requerimento aí, onde eu pediria a retirada dele, presidente, é do patrulhamento da rua Sargento Euclides, porque não é patrulhamento, é tapa-buraco em toda a extensão, inclusive lá já é pavimentada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. A discussão, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, agradeço, mas na verdade eu preciso falar pelas comunicações, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente.
Obrigado, viu? Vereador Lélio. Vereador Domingos. Vereador Tere Júnior.
Presidente, quero, nesse momento, pedir a retirada do requerimento que fala do meio ambiente com relação à roçagem dos lotes no bairro Itamaraty. E quero parabenizar o secretário Ederson, vereador, pastor secretário Ederson Lopes, o Ricardo Postura, o Gilmar, o Antônio Zaic, a Juliane, todo o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, por já ter atendido antes do requerimento chegar. Então, quero parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente por estar atuando já nessa situação. Outros requerimentos que também foram reforçados, a situação que o Jean Carlos já colocou, é uma luta constante nessa casa em relação ao posto de saúde, à praça, à creche, a um campo de futebol também que tem a área específica. Então, eu queria que fosse direcionado ao secretário de esporte para a gente poder estar acontecendo. Eu queria só colocar algo em relação à indicação, que não foi assinada por mim apenas, mas foi assinada por todos os pares, que fez uma afirmação pela constitucionalidade, pelo parecer do relator no dia de ontem. O relator do projeto, Jackson Charles, no ACCJ, e isso foi discutido, o presidente da ACCJ, Jean Carlos, Lisier, Thaís, Américo, todos os presentes, cada comissão faz a sua discussão. Então, quando o projeto já tem esse parecer, pastor Elias, da incondicionalidade, a gente não significa que o projeto é ruim. Não significa que a causa não seja de todos. Eu mesmo tenho, o vereador Lélio, todos nós temos o comprometimento com as causas especiais, com as causas dos deficientes, mas a gente se sentiu no dever legislativo de adotar o relatório por já terem feito o estudo jurídico da situação. Uma lei sendo aprovada aqui para ser derrubada lá no Executivo ou questionada pelo Ministério Público, Eu vou dar um exemplo disso. Luiz Lacerda mesmo me orientou isso quando eu estava discutindo aqui aquela situação do hino da Câmara. Ele mesmo chegou de mim e falou: Teles, não adianta aprovar uma lei se tiver pareceres contrários, porque o Ministério Público pode entrar o questionamento. Então são essas situações que a gente entende, professor Geli, e aqui eu quero direcionar a senhora por ter me citado. Jamais é uma situação de confronto com a causa. A senhora não apenas pode assinar conforme a senhora quer assinar, mas a senhora é a madrinha dessa assinatura. Todos aqui sabem dessa situação de uma forma clara e transparente. Presidente, para concluir, aqui a gente tem esse respeito com isso. É tanto que a preocupação com os autistas dessa casa, o líder do prefeito Jackson ontem foi até o prefeito e pediu o compromisso juntamente com Domingos, com outros vereadores, de o CMTT atender essa situação das placas. Então a gente precisa ter aqui uma luta sempre a favor da população. Então, se a causa é importante, o presidente Hamilton, o líder do prefeito Jackson e todos os membros da mesa e a oposição também entende que a causa é importante para a associação, para o autismo, então todos têm que ser a favor que o benefício aconteça, seja por meio da lei, se não for constitucional, seja por meio de uma indicação. O interessante é que o benefício e que a causa aconteça e seja executada. E quem executa não somos nós, quem executa é o prefeito. Muito obrigado, presidente.
Discutido. Obrigado, vereador Tere Júnior. Na discussão agora, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero discutir aqui, é um requerimento que eu encaminhei aqui para esta casa, e após pastor Vilmar Silvestre, muitas reclamações, e que eu vejo todo dia, porque eu passo lá todos os dias, solicitando ao CMTT um estudo para implantação da rotatória na convergência das avenidas ali da Engenheiro Geraldo de Pina, ali no sentido da Avenida Mato Grosso, e ali em frente ao posto, City Posto, ali próximo ao Ayrton Senna. Como é de conhecimento de todos, e eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, sabe, Maurão, que o congestionamento é grande ali, em frente ao City Posto. Quando fizeram ali, era para ter feito uma rotatória, onde quem viesse sentido ali, saindo da BR, pudesse fazer a convergência e entrar para o lado da avenida da S4 ou da Avenida Perimetral, mas não tem. Então ali toda semana tem acidente. Então esse requerimento que nós estamos trazendo a esta casa, espero que sejamos atendidos e que possa chegar ao consenso de ser feito ou sentido da rotatória, uma sinalização diferente ali naquele local. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na discussão, vereador Luzimar Silva.
Bom dia a todos. Tem um requerimento meu, senhor presidente, ali pedindo a revitalização da rotatória ali da São Joaquim. É uma entrada da cidade de Anápolis, onde o mato já tomou conta de toda aquela rotatória, então quero pedir aí que atenda esse pedido, a entrada da cidade, aquela rotatória. E quero pedir também aqui o nobre colega Antônio Roberto Comite, presidente Hamilton, né, que quando for para o estado, que olhe aquela entrada da cidade ali com carinho, não tem uma placa identificando que aqui é a cidade de Anápolis. Então, pessoas que vêm de outro estado, que vêm de longe, chegam ali, para ali na margem ali e procura os comerciantes. Que cidade é essa? Onde que estamos? Então, é uma entrada principal aqui da nossa cidade, vindo de Nerópolis, chegando em Anápolis. Então, merece, sim, um carinho mais específico, mais sinalizado, para as pessoas que adentrar a nossa cidade, saber, né, que está na nossa cidade. Então, fica, é um jogo, porque pedaço da GO é da pasta do estado, e fica aquela entrada ali do município. Então, é um trabalho em conjunto, né, estado e prefeitura. Então, pedi aos novos colegas que quando chegar lá, que faça, né, esse pedido para estar melhorando a entrada ali da nossa cidade, ali também, vindo de Nerópolis, Goialândia, adentrando a cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero falar em relação a essa indicação do nobre colega vereador Teles Júnior. Eu acho que, com todo o respeito que eu tenho a todos os meus colegas aqui na casa, mas depois de ver essa moção, essa indicação ser apresentada, após o projeto da professora Geli ser derrotado aqui em plenário, projeto do mesmo assunto, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas, mas eu acho que tem gente aqui que pensa que esse pessoal do PT é meio bobo aqui nessa casa, falando, esse povo só pode ser bobo, aí, que não tem lógica um trem desse aí. O projeto da professora Geli, que foi rejeitado aqui com parecer contrário e mantido o parecer, é o assunto da indicação. Aqueles mesmos que consideraram o projeto inconstitucional, vem agora pedindo para o prefeito fazer uma indicação em cima da matéria que é inconstitucional, aí achar que a gente é bobo aqui, com todo o respeito que a gente tem aqui pelos colegas. Aí, senhor presidente, então eu faço uma questão de ordem. Então, que devolva o projeto da professora Geli para tramitar nas comissões e que desconsidere aquele parecer que nós demos aqui em cima desse assunto das placas aí do autismo, que siga a tramitação do projeto da professora Geli, então, para a gente poder deliberar sobre esse assunto e aí sim o prefeito sancionar e colocar as placas do autismo em forma do projeto de lei que a professora Geli apresentou. Então, realmente, não dá para entender mesmo agora essa indicação em cima desse assunto que estava sendo debatido aqui do projeto de lei e o mesmo assunto, que é a placa do autismo, que é a ideia dela, que ela apresentou. Então, tem gente aqui achando que nós somos bobos. Só pode ser isso que está acontecendo aqui, senhor presidente. Então, faça essa questão de ordem. Que Vossa Excelência devolva a tramitação do projeto da professora Geli, que o projeto de lei, ele é maior do que a indicação, para que a gente possa continuar debatendo sobre esse assunto aqui na casa. Obrigado, eu vou falar.
A parte, ô, pela ordem.
O senhor quer pela ordem? Logo em seguida a votação, nós vamos conceder pela
ordem. Está votando?
Está votando ainda.
Então, eu discuti. Ah, o requerimento.
Sim, vamos discutir. Na discussão, o Marão está na frente. Só um minutinho, que senão...
Não, uma discussão minha.
Só um minutinho. Respondendo aqui ao pedido, a questão de ordem do vereador Luiz Lacerda. Infelizmente, Lacerda, essa questão de ordem não tem como ser acatada, porque o plenário é soberano e o plenário ontem rejeitou, ontem não, na segunda-feira, manteve o parecer da CCJ arquivando o projeto. Então, a questão de ordem da Vossa Senhoria, infelizmente, em que pese qualquer questão ideológica sobre o assunto, eu não vou adentrar, mas realmente a questão de ordem não tem como prosperar em função da prejudicialidade do projeto estar arquivado e não tem como rever isso aí. Então, só para a gente organizar, o vereador Mauro vai falar agora discutindo os requerimentos, logo em seguida o vereador Pedro Mariano.
Eu estou preocupado com o pastor, o vereador Pedro Mariano, pensar que ele estava escrevendo um grande expediente para falar. Ele chegou assim meio afoito. Mas, sobretudo, não, eu queria só falar sobre esse requerimento e discordar piamente com a fala da nobre vereadora Geli. Ela falou uma coisa que eu não posso, uma vereadora atuante, ela disse aí que a bandeira dela é autismo e também deficiente. Pelo contrário, vereador, você tem muita bandeira. Bandeira da educação, bandeira da humanidade, bandeira dos professores. Então é só isso para replicar a fala da Vossa Excelência, que eu estava ouvindo atentamente ali no fundo ali, só falou que minha bandeira é autismo e também é deficiente. Você tem muita bandeira. Eu costumo dizer, seu Valmir Basto de saia aqui nessa casa, só isso.
Obrigada, vereador Mauro. Realmente, obrigado. É uma das bandeiras.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão dos requerimentos, peço que os vereadores se atenham na discussão dos requerimentos. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, também sobre esse requerimento aí, que é para incluir no adesivo do deficiente físico. Já tem uma lei federal. E que nós vamos fazer essa lei, então nós temos que fazer para o surdo, fazer para todo deficiente físico de ADAP. Quando a pessoa tem deficiência, já é deficiente. E lá no CMTT tem um adesivo já. A pessoa comprovar que tem um problema daquilo, ele dá um adesivo e é colocado num veículo. E aí, né, várias placas para coisar. Então, esse projeto é só para dizer, está tendo no currículo da pessoa. Porque é só incluir só ali o... Certo? Aí, Então vamos fazer do surdo, fazer do cego, viu, pastor Elias? Então tem que fazer de todo mundo. Aí vai começar a discriminação, Léo, dos deficientes, né? Então nós temos que fazer de outras pessoas também. Principalmente do cego, do surdo, certo? Do mudo. Então vamos começar a entrar com vários projetos aqui nessa casa de lei. E tem a lei federal, que lá no CPTT já tem um adesivo, que a pessoa tem um relatório do médico, que tem problema de deficiência, alguma coisa, eles dão um adesivo para usar nos estacionamentos. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Na realidade, só para poder agradecer o apoio de cada vereador que está aqui no plenário hoje, porque na realidade aqui o que nós queremos, e eu acho que a vereadora Geli também, o projeto dela, o que ela quer, na realidade é atender não só o autismo, como todo tipo de pessoas que têm deficiência na cidade. Eu acho que uma discussão que eu acho que precisava nem ter sido prolongada da forma que foi, tentando justificar por que o projeto não passou, por que o requerimento está passando, eu acho que o importante é, a partir da semana que vem, o CMTT incluir nas placas do município, ou mais tardar o mais rápido possível, o símbolo do autismo. Acho que o importante para nós é isso aí. E... não, eu acho que é importante sim, tem que incluir, apesar que a vereadora e o outro vereador não, às vezes não quer que eu inclui, mas eu acho que é importante, tem que incluir sim. Eu acho que tem a lei federal... e a lei federal sobrepõe a lei municipal. Então, eu espero que, a partir já do mais rápido possível, que já possa. E se já deveria até ter sido feito. Não precisava nem ter sido nessa gestão. A senhora participou da outra gestão também, já poderia até ter feito um ofício que... eu tenho certeza que a outra gestão teria feito isso aí também. Então, eu acho que o importante é atender a população da nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Os requerimentos e indicação estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, estão aprovados pela unanimidade dos presentes.
Comunicando, presidente.
Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações.
Comunicando, presidente.
Comunicando.
Já estão inscritos, vereadores. Pastor Elias, Valdete, Domingos, agora inscreveu-se.
Comunicando, presidente.
Gomide.
Eu também tinha me inscrito, presidente.
Teles, João.
Presidente, eu pedi inscrição. Primeiro do que os outros aí que manifestaram agora.
Eu também tinha pedido inscrição.
Nós cedemos
também, presidente.
Lacerda.
Lélio, Lacerda. E Geli. Inicialmente, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar aqui o nossos nobres pares e também todos que nos ouvem através dos meios de comunicações, que amanhã nós teremos na parte da manhã, dia 22, às 8 horas da manhã, ali na Uni Evangélica, a chancelaria e a reitoria do Centro Evangélico convida a todos para participar de uma palestra que haverá amanhã a respeito das ONGs. Inclusive, queria convidar o nosso vereador, o nobre amigo João da Luz, João, se o senhor pudesse estivesse presente conosco lá de manhã. É a respeito do terceiro setor, as ONGs, é muito interessante. O senhor é o nosso presidente da comissão e eu gostaria de convidar o senhor, como os demais, pastor Vimar Silvestre, enfim, todos para estar ali amanhã, no Salão Nobre, Richard Edvard, ali na Uni Evangélica, às 8 da manhã, tá bom? Também, senhor presidente, comunica a todos que teremos, no dia 29, aqui no plenário, Teutônio Vilela, a nossa homenagem que nós apresentamos nesta casa e que agora é lei, né, a respeito dos idosos. E ficou aqui que o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Hamilton Filho, convida a Vossa Senhoria para prestigiar a sessão solene de iniciativa do vereador Pastor Elias para conferir o certificado Vilma Rodrigues às pessoas que desenvolvem ações de cuidado, defesa e proteção aos idosos no nosso município. E espero que todos tenham apresentado aos seus que serão homenageados, esteja aqui presente no dia 29 às 9h30 da manhã. Também agora no sábado e domingo, dia 24 e 25, teremos aqui na nossa igreja, na Avenida Tiradentes, 1299, pastor Márcio Silvestre, a todos que nos ouvem, o grande congresso de missões, a Comada, Congresso de Missões da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, a realizar-se no dia 24, às 19 horas. Com início, teremos muitas pessoas presentes, estarão pregadores de fora, cantores de fora, e é um trabalho missionário. Pastor Osmar Alves Rodrigo, nosso presidente, pastor presidente geral, pastor Bertier, convidamos a todos para estar presentes conosco, ali na Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, 24 e 25, sábado e domingo. E é um prazer receber a todos. Obrigado, devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador pastor Elias. Também nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria deixar aqui, viu, pastor Vilmar Silvestre, pelo pouco tempo que a gente teve até uma honra conhecê-lo pessoalmente, onde a gente conseguiu, através do senhor, ter o respeito, o carinho, entendeu? E a amizade, como o senhor pôs. Com a chegada, eu não o conhecia pessoalmente, e já fica aqui os meus sinceros elogios, e também que vós, senhoria, aonde que estiver, Deus vai estar sempre presente com você, e boas conquistas de toda a jornada de sua vida. E também não queria deixar também de mandar um abraço para minha esposa, você entendeu, a Maria Benedita, a Licota, por ter, convivido comigo, suportado eu, por esses 38 anos de vida, de convivência, de casamento. Então eu desejo para ela que Deus dê muita saúde, muita paz e que ilumine os nossos passos. Não só a ela, mas a mim e a todos nós. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Também nas comunicações, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Geli. Comunicações, eu quero comunicar que ontem à noite eu, o vereador Américo, o vereador Japão, tivemos ali no evento Natal de Coração ali na região da Grande Geala. E muito feliz participar daquele evento ontem por dois motivos. Primeiro, por ver a felicidade das pessoas que ali estavam, tanto faz pai, mãe e crianças. E um outro motivo que me deixou muito alegre também foi devido às grandes chuvas que teve ali na região, e mesmo assim, com aquelas galerias que a administração fez ali, o parque não sofreu nenhum dano. Então mostra que realmente foi uma obra bem feita ali na Grande Geala e que suportou bem e vem suportando bem o volume de água que desce ali na avenida, né, que dá acesso ali ao parque. Então, assim, nas comunicações, comunicando em relação a isso, e dizer que hoje os moradores da Lapa, da Fabril, e dessa região, o Jardim Petrópolis, Jardim das Oliveiras, que está ouvindo a sessão, hoje o Natal de Coração vai estar lá no bairro da Lapa. E você, sua família, as crianças aí são convidados para poder participar desse evento que a prefeitura está levando em todos os bairros de Anápolis, que é o Natal de Coração. Então você dessa região está convidado, convido os vereadores que possa participar também, que é muito bom. E para poder encerrar pelas comunicações, eu quero dizer ao vereador pastor Vilmar Silvestre, que foi muito prazeroso, vereador, estar aqui ao lado do senhor, poder extrair um pouco de conhecimento da Vossa Excelência, o senhor que é vereador de segundo mandato, o senhor tem uma experiência larga aí também. Não é porque o senhor vai estar afastando e o vereador vai estar reassumindo, o senhor vai deixar de ser vereador. Eu acho que o senhor vai continuar o trabalho que o senhor vem fazendo, não só aqui na Câmara Municipal, mas o trabalho que o senhor faz fora da Câmara Municipal, com o parlamentar também. Agora o senhor vai ser o vereador que o senhor sempre foi, só que sem o mandato. Mas eu espero que 2020 essa casa possa contar com a experiência do senhor, com o trabalho que o senhor possa desenvolver aqui dentro da Câmara Municipal, que é de contribuir como parlamentar, de contribuir como vereador dessa Câmara Municipal, para poder ajudar a nossa cidade. A cidade de Anápolis precisa muito de pessoas que têm o gabarito e a competência que o senhor tem e a sinceridade que o senhor tem de parlamentar. Então, eu comunico os parabéns ao senhor, que o senhor possa continuar. Devolvo a palavra A presidente Geli.
Obrigada, vereador Domingos Paula. Também nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Comunicando apenas, presidente, uma vez que não foi dada a oportunidade daquilo que foi dito no plenário, para que a gente pudesse responder, mas comunicar que às vezes as pessoas sobem à tribuna e se perdem, e a gente aqui tem o prazer de poder dizer, olha, vamos pelo menos ter o bom senso de buscar a verdade dos fatos. Eu quero dizer que no ano de 2009, essa casa, a Câmara de Leis, ela teve a oportunidade de votar os planos de carreira dessa cidade. E não foi um plano de carreira, né? Foram três planos de carreira. Foi o plano de carreira da saúde, foi o plano de carreira da educação e foi o plano de carreira da administração centralizada. E ele é o balizador de todos esses envolvimentos, de todas as progressões, de todas as carreiras do servidor, desde o início do ano de 2009, quando nós apresentamos aqui um debate, depois de 6 meses, os primeiros 6 meses da administração, e ele está em vigor nesse momento. Então é importante a gente resgatar a verdade dos fatos, para que não fique o paire dúvida sobre isso. Mas também nas comunicações eu gostaria de comunicar e fazer um alerta aqui à Secretaria de Saúde, ao prefeito Roberto Naves, que a lei número 3.939, do dia 13 de novembro de 2017, ela fala sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas da Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Essa lei foi aprovada aqui nessa casa e pedimos para que em 2 meses pudesse ser colocada em vigor. O prefeito não só fez uma indicação, mas colocou que poderia executar a lei desde que pudesse dar um tempo de 1 ano. E o ano já passou, né, por incrível que pareça. Né, foi no dia 13 de novembro de 2017, nós estamos hoje no dia 21 de novembro de 2018. Então essa lei, eu entendo que ela é extremamente atual, ela determina que a Secretaria de Saúde publique e atualize no site oficial da internet lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas eletivas. Isso vai ajudar muito na transparência, no acompanhamento dos pacientes e minorar aí, diminuir realmente o sofrimento desses pacientes que tanto aguardam a lista, que tanto aguardam a informação e de que forma podem estar aí esperando o seu atendimento. Basta ressaltar, por exemplo, nós temos aí, e aqui dentro do debate da área de saúde novamente, por exemplo, uma lista nesse momento, coisa inédita, né? A Secretaria de Saúde tem 3 mil nomes numa lista de mamografia. Se nós não tivéssemos mais nenhum inscrito nesse momento para fazer a mamografia, nós demandaríamos 6 meses para acabar com essa lista. E infelizmente eles ainda estão acabando com cais mulher e ainda colocando como alternativa o Abadia Lopes, ou seja, diminuindo ainda mais esse tipo de atendimento. Então, essa lei nós gostaríamos que pudesse estar sendo colocada já de imediato, depois de 1 ano que ela foi aprovada, que ela possa realmente ser cumprida pela atual administração municipal.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. Também nas comunicações, vereador Teles Júnior.
Presidente Geli, estamos aqui para reforçar o convite para a sessão de amanhã, dia 22 de novembro, às 9h30, aqui no plenário, onde teremos uma sessão especial, nobres vereadores e população. Prestação de contas por parte da empresa de serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário de Anápolis. É em atendimento à lei de número 3.967, e com certeza a gente estará aqui recebendo o pessoal da diretoria, da presidência, da Saneago, para mostrar os investimentos nos bairros dos senhores e colocar as obras, tanto em andamento, aquilo que a lei exige da prestação de conta. Então, eu acho interessante o acompanhamento, eles têm o cuidado de
fazer o atendimento dessa transparência e a gente aqui, com certeza, colocando uma observação. Quero também fazer minha fala com o pastor Vilmar Silvestre, dizer que sou muito grato a Deus pela amizade, dizer a ele que desde a gravidez da dona Sheila, aquele óleo de unção que o Senhor me presenteou todos os dias, a gente fazia aquele momento, né, de unção a ela. E, com certeza, os momentos também, os 32 dias de UTI que a Ana Beatriz passou com evolução, ganhando peso, e hoje está uma criança saudável, está lá em casa. E eu tenho uma admiração do ministério pastoral do Senhor e também, agora que convivi com o Senhor, uma admiração do Senhor como parlamentar, como colega, e com certeza o Senhor sempre contará com o nosso aplauso, com a nossa amizade, com o nosso carinho. Estamos juntos, dentro e fora do plenário, com certeza isso nos orgulha muito. Obrigado, presidente Geli.
Obrigada, vereador Télio Júnior. Também nas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, vereadora Geli. Eu gostaria de reforçar o convite para os nobres vereadores, para a comunidade também anapolina. Nós vamos fazer hoje uma sessão solene aqui nessa casa. E acontecerá às 19 horas. É uma oportunidade para a gente estar reconhecendo o trabalho dos artesões e tem difundido, tem levado ao conhecimento não só de Goiás, mas do Brasil, da nossa cultura, da nossa arte, e eles merecem sim os aplausos. E convidar em especial o vereador Jackson Charles, que é o autor da lei que cria a Feira do Artesanato em Anápolis. Então, vereador, o senhor é o meu convidado especial, e todos os vereadores, vereadores Teles, vereador Américo, Deusmar Japão, pastor Elias, vereadora Geli, todos os vereadores estão convidados e a comunidade anapolina também. E eu também quero falar minhas considerações com relação ao vereador, ao pastor Vilmar Silvestre, um amigo, companheiro. Com certeza o senhor contribui e continuar contribuindo para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa cidade. Eu sou testemunho da sua luta aqui na Câmara no sentido de levar benefícios, benfeitorias para os munícipes da cidade de Anápolis. Eu quero dizer que o senhor pode contar com o meu apoio sempre, viu, pastor? E a nossa convivência aqui com o senhor realmente foi honrosa. O senhor possa estar levando essa mensagem, né, a mensagem de Deus que o senhor sempre traz para a gente, essa mensagem de bênção, possa continuar levando para outras pessoas, aonde quer que o senhor esteja. E foi uma honra e uma alegria conviver com o senhor aqui nesses momentos. Obrigado, vereador Geli, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João. Também nas comunicações, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereadora professora Geli. Quero aqui, nesse momento, parabenizar, né, cumprimentar primeiramente meu amigo Guilherme, K2, faz presente. Hoje é aniversário dele, que Deus possa te iluminar sempre, trazendo muita paz, saúde. Que Nossa Senhora, com o teu manto sagrado, possa te cobrir sempre onde você for, Guilherme. Deus te abençoe, parabéns e muitos anos de vida. Queria também aproveitar esse momento, eu nem não ia indicar, pastor Elias, o meu homenageado para amanhã. Até a nível de protesto, porque na última homenagem, já duas ou três vezes tem acontecido, vereadores apresentam dois nomes, três nomes, né? Eu acho que não é legal, não é decente, eu acho que, penso eu, e cada vereador, para a gente poder ser coerente, deveria indicar apenas um nome. E tem acontecido nessas homenagens, pares dessa casa, indicar dois nomes. Acho que não é legal, acho que é meio incoerente, por isso eu nem iria indicar. Mas como é do senhor esse projeto, né, eu vou sim, vou levar meu indicado, para que a gente possa organizar essa situação. Mas só fica aqui a minha reivindicação, o meu protesto nesse sentido. E aproveitando também aqui, senhora presidente, né, eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos que estiveram presentes ontem aqui nessa sessão,
ao pastor Vilmar Silvestre, ao presidente Hamilton, à vice-presidente Thaís, e também ao secretário Quinzinho do Esporte, que esteve conosco aqui, e demais autoridades aqui, por uma brilhante homenagem ontem, né? E mencionar mais uma vez aqui, em nome desses homenageados aqui, homenagear mais uma vez todos os biomédicos. Meu tempo foi pouco na tribuna hoje, né? O Afif Holmes, Alessandra Borbo, Aline Almeida Barbaresco, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, André Luiz da Paixão, Bernadette Aparecido de Oliveira Cardoso, Damiane Moreira Cacheta, Enilda Maria Guimarães Lima, José Vicente Camilo Júnior, Loriane Lemos Ferraz, Marcelene Bernardes Silvestre Uchoa, sobrinha do nosso amigo pastor Vilmar Silvestre, Roberto Salomão, o baluarte desta profissão, um dos mais antigos no Brasil, da turma de 74 e ex-presidente do Galo, né? Do nosso Anápolis Futebol Clube aqui. E Vinícius dos Reis Vasconcelos. Em nome deles, quero cumprimentar mais uma vez todos os colegas biomédicos e parabenizar pelo seu dia que foi ontem. E mais uma vez agradeço pela parte aqui que me foi concedida e devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Lélio. Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Muito obrigada, professora doutora Geli Sanches, minha amiga do peito. Eu quero falar dois assuntos rapidamente, professora Geli. E inicialmente o meu colega vereador Gomide não está, mas eu disse a ele que eu iria dar uma explicação para ele, importante. A lei do vereador é muito importante, eu também concordo com a necessidade de se fazer uma igualdade nas vagas de cirurgias. Ocorre que a gente às vezes aprova muitas leis aqui e elas trazem futuramente uma consequência e um transtorno. Existe um questionamento do Ministério Público, doutora Geli, e eu, olhando para o ângulo do Ministério Público, a gente vê que é real, que expor o nome das pessoas na internet para fazer determinada cirurgia, a família questiona. É muito perigoso você expor o nome das pessoas para determinados tratamentos ou determinada cirurgia. Então, só ainda não foi concretizado isso em função desse questionamento. Então, a Prefeitura está tomando as providências, mas que não é por negligência ou porque não quer aplicar a lei, é porque houve realmente esse questionamento devido à complexidade de alguns tratamentos ou cirurgias que as pessoas não querem ser colocadas em público esse tratamento. Mas, no mais, é cumprimentar aqui e agradecer, pastor Vilmar Silvestre, do fundo do meu coração, a sua colaboração com aqui na frente aqui da Câmara Municipal, defendendo juntamente conosco aqui os projetos do Poder Executivo. Quero falar aqui e agradecer da sua lealdade, agradecer aqui da sua parceria com a nossa liderança, com a nossa com o Poder Executivo. Dizer que não tenho dúvidas que Deus estará com certeza guardando um lugar especial para o senhor e quem sabe nas próximas eleições o senhor não estará aqui com o seu mandato definitivamente, que o senhor merece. O senhor é um homem de Deus, um homem que a Câmara Municipal com certeza sentirá falta nesse fim de mandato aí. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Eu também quero deixar minhas palavras aqui. Antes, exaltando que no dia 27 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher e o Centro de Referência da Mulher está fazendo uma programação aqui em Anápolis no sentido de conscientização. Esse evento acontecerá no dia 26, 28 e 29 de novembro, sendo que no dia 26 é no setor de convivência e fortalecimento de vínculos do setor industrial, ali às 14 horas. Também no dia 28 vai ser lá na Avenida Juscelino Kubitschek, é na Praça do Sol Nascente, dia 29, na Avenida do Estado, lá na Casa Brasil, no Recanto do Sol. Quero exaltar aqui o trabalho da doutora Erundina, sempre aí na defesa da não violência contra a mulher. E também, pastor Vilmar, deixar aqui nossa palavra de agradecimento do convívio que nós tivemos a honra de ter com o senhor aqui nessa casa durante esses 8 meses. E sabemos que o senhor está apenas dando um tchau, mas logo o senhor voltará para esta casa e que o senhor é muito bem-vindo pelo trabalho que o senhor faz junto à população. E o senhor apenas deixa a cadeira, mas continua sem dúvida nenhuma honrando o nome do senhor, defendendo a causa das pessoas que mais necessitam. Obrigada e parabéns pela atuação do senhor aqui nesta casa. E não havendo mais inscrito e mais nada a tratar, em nome de Deus declaramos encerrada a presente sessão e convocamos outra para o dia para o mês de dezembro, né? Para o mês de dezembro de 2018.